Esse podcast faz parte da rede paizinho.com.
Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Olha só, eu passei aqui rapidinho, mas é rapidinho mesmo, para poder dar um aviso antes de você ouvir esse episódio supimpa, tá bom? Que é o seguinte, o Tricô de Paz precisa da sua ajuda. Nós estamos aqui para suplicar pela sua ajuda, porque estamos trabalhando num projetinho tão especial para contar histórias de outros pais e de outras mães, e a gente precisa da sua ajuda. Você aí que tem uma história, seja ela engraçada, emocionante, linda ou surreal, mande pra gente, tá bom? Você pode mandar lá no tricodepaz@paizinho.com, manda pra gente, bota no título alguma coisa com história, pra gente saber o que que é. E aí sim, a gente tá fazendo um grande apanhado de histórias incríveis de pais e mães pra gente poder contar e comentar isso aqui no Tricô de Paz. Você não tem noção de como que isso vai ficar bonito. Então, se você tiver uma história bonita aí, manda pra gente, a gente vai adorar receber e poder compartilhar com todo mundo, tá legal? Um beijo e siga aí pro episódio!
Tricô de Paz!
Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, esse podcast tão fofinho, tão bonito, que agora vem o quê? Com uma utilidade pública, para ajudar você aí a passar por esse momento tão difícil que a gente já tá passando há tanto tempo. Meu nome é Thiago Queiroz e eu posso falar o seguinte: se você começou a ouvir esse episódio aqui tentando buscar formas de não surtar com a pandemia, esse navio já partiu, porque todos nós já surtamos.
Aqui é Thiago Berto, sim, você tá me ouvindo antes do Vitor, porque infelizmente o Vitor não tá aqui hoje, por motivos de jobs. Mas é isso aí. Esse negócio de surtar, cara, já foi. Agora a gente tá só no... Como nosso querido amigo, tá só no vinho.
Só no vinho, fomos, nosso amigo do vinho.
Já fomos pra outro nível.
Eu já passei da fase do vinho também, porque já bebi tanto vinho...
Não, minha última compra de vinho foi uma caixa de 3 litros com uma mangueirinha que você encaixa na geladeira. Então, assim, esse navio ele já foi, assim, entendeu? A gente tá só olhando assim, pro iceberg só. Então, estamos todos juntos nesse mesmo navio aqui.
E eu sou Tadeu França, devidamente equipado com a mais alta tecnologia audiovisual do Tricô de Paz. Não passarei a vergonha dos últimos episódios que estive aqui. Então, agora, vamos que vamos.
E para um tema tão importante quanto esse, a gente chamou duas convidadas queridíssimas. Uma, inclusive, está voltando aqui de uma época, uma época tão longínqua, quando ela veio aqui gravar com a gente. Ela nem tinha podcast, a gente era do time que ficava enchendo o saco dela para fazer podcast. E agora ela é a dona da podosfera.
É verdade, vocês são grandes incentivadores, muito obrigada, não só aí no podcast, mas na produção de conteúdo pra gente falar, né, desta nave louca da parentalidade, né, gente? Obrigada.
Valeu. E agora também a gente trouxe aqui a querida Patrícia Marim, lá do Tempo Junto, pra vir. Ela é a pessoa que vai ajudar a gente a se salvar aqui, porque a gente não sabe de nada, a gente só sabe reclamar.
Meu Deus,
então já segura essa resposta aí.
ajudo.
Bem-vinda, querida.
Ajudo. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês.
Muito bem, então estamos aqui para falar sobre todas as... acho que vai ser um episódio meio a meio, né? Meio a gente chora as nossas mágoas e meio a gente dá um pouco de sugestão do que a gente tem feito para sobreviver a essa loucura toda com o filho em casa. Inclusive, a ideia desse episódio já estava sendo... né, maturada num levain ali, né? Não sei nem como é que se pronuncia aquele fermento natural de gente chique. Então estava ali fermentando até que alguém... me marcou, se eu não me engano, num tweet da própria Tulin, falando, meu Deus, eu preciso de ajuda, não sei o que lá. Eu falei assim, caramba, é isso. Então vamos lá, vamos gravar e vamos chamar as especialistas do Tempo Junto também para falar com a gente. Então, antes da gente começar a conversar, eu só queria fazer aquele lembrete de sempre, né? Se você aí curte esse podcast, olha isso, a gente está trazendo pessoas famosíssimas. O cachê dessas pessoas, a contratação recente do Tadeu, o investimento dos microfones ali que estão com ele, o aluguel na Paulista do Berto, tudo isso depende de você apoiar a gente com 15 reais mensais lá no Apoia-se. Então, poxa, vai lá, faz a diferença. apoia.se/tricôdepaz. Você pode acompanhar a gravação ao vivo, como tem aqui tanta gente aqui, a Laura, o Enzo. Deixa eu ver aqui, que se o pessoal já tá falando demais, eu já perdi todo mundo aqui. A Evelyn, o Vitor. Então você pode também participar disso daqui com a gente, construir um podcast cada vez melhor, tá bom? Então bora, bora pra conversa. Antes que, né, as pessoas possam não conhecer, talvez, eu vou deixar a Tchulin, a.k.a. Carol Rocha, não sei por qual nome, alcunha é mais conhecida, né? Mas se apresente aí, fala um pouco de você, quem você é, caso as pessoas não te conheçam, né?
Bom, vamos lá, eu sou a Carol Rocha, também conhecida como Tchulin, vocês podem me chamar de Tchulin, de Carol, que pra mim soa já a mesma coisa. Olha, Thiago, agora vai bater um pouco de emoção no que eu vou falar. Eu sou ex-publicitária e atualmente, né, produtora de conteúdo, sou podcaster em 3 programas, voltei a estudar psicologia, então realmente Aê. Muitas coisas mudaram desde os últimos 4 anos que eu estive aqui, e eu falo muito sobre maternidade, né, falo sobre a maternidade ser uma questão política, né, a maternidade é trabalho não remunerado, é política, a maternidade não é só amor, não é só afeto, e meu trabalho é falar sobre isso, sobre quem somos nós, as mulheres que são mães, né, e acho que algumas pessoas aqui já me conhecem, pra quem não me conhece, é @tchulin em todas as redes, Twitter, eu faço o podcast Imagina Juntas, que é sobre a vida dos millennials, e lá eu trago esse olhar de mamãe millennial, eu faço um podcast que se chama Papo de Gato, porque além de tudo eu sou uma gateira, então faço junto com a Royal Canin, e eu tenho um podcast novo agora, que é com a rede Bistec, que é uma rede lá do sul de supermercados, que se chama Eu Que Lute, que eu faço com o Bubarim, que a gente fala de um jeitinho mais leve sobre como é quando a gente sai de casa, vai morar fora, como é ter um roommate de 6 anos, né? Porque dividir a casa com o filho, morar só eu e ele, não, ele é meu roommate. E é isso que eu faço agora. E tô aqui com vocês, tô muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada pelo convite.
Que demais, gente. Olha, é tão legal ver isso, né? A gente gravou há tanto tempo e a gente ficava naquela, poxa, você tem que fazer. E aí agora, olha, eu fico até emocionado de ver uma pessoa que também faz tantos podcasts, sabe? E que não surtou completamente. Então, parabéns. Muito bom. A Laura, olha só o que a Laura escreveu aqui no chat de quem tá ouvindo a gente ao vivo. Ela botou assim, ó, com ela que eu aprendi a tentar ver as crianças como cientistas sociais. Lembra disso? Você falou isso lá 4 anos atrás, cara.
Lá atrás, que eu falava que eu não chamava de Terrible Two, pra mim era o Wonderful Two, né? Meu olhar pra maternidade, pras crianças, sempre foi assim o mais positivo, né? Porque eu acho que a forma como a gente olha, observa e aprende, a gente acaba devolvendo pra eles, né? Então, se eu só tratar como terrible, adivinha o que vai acontecer? Só vai voltar como terrible mesmo. E eu olho, assim, eu estou há 6 anos, né, olhando pra criação do meu filho com esse olhar e tentando falar sobre isso mesmo.
Eu adorei esse ponto. Adorei. Vou ressignificar o nome. Vou ressignificar, porque eu chamava aqui o meu de Terrible Two, Tasmania. Já vou mudar aqui para um Anderson, um perna longa, uma coisa mais. Um olhar mais.
Tem uma coisa muito legal.
O meu já me fudiu, porque já tá com 6 anos, já acabou.
Já foi, né?
Já voltou Terrible Two pra caralho já.
Cara, eu gostei muito.
Tem uma coisinha da psicologia, assim, que agora que eu voltei a de fato estudar, eu tô no 7º semestre, né? Que eu tinha estudado há muitos anos atrás e retomei. Quando eu parei de fato de trabalhar com agência e tal, no meio da pandemia voltei a estudar, e tem uma coisa muito interessante sobre isso, que quando a gente fala, a gente não fala só entre nossos amigos, a gente fala perto deles também, né? E sabe o que as crianças mais querem? Se provar pra gente. Então, se você fica falando que ele é terrível, ele é danado, ele é isso, ele é aquilo, o que a criança mais quer? Não é ser aquilo que os pais desejam, não é isso? Então, se você fala, você acaba reforçando de verdade mesmo. Total. Então, é um cuidadinho que a gente tem que ter, e vai da percepção e do olhar, que quando vira essa chavinha, você vê como as coisas dão uma mudada, assim.
Sensacional. Já Show começou como? Já começou lacrando, entregando. Tá entregando aqui. Inclusive, olha só que legal. A Aline aqui, que tá ouvindo a gente, é apoiadora e tá ouvindo, falou: gente, eu conheci o Tricô por causa da Tchulin. Olha isso.
Olha
que
lá,
demais.
Tá vendo? As conexões
tá vendo
todas.
Que bacana?
Também.
Muito legal mesmo. Agora eu queria passar a palavra pra querida Patrícia, que tem um trabalho tão incrível que eu não tenho palavras para falar do tamanho do que é, quantas, eu não faço ideia de quantas centenas de milhares de famílias são ajudadas pelo trabalho que vocês fazem no Tempo Junto. Uhum. Então conta pra gente aí um pouco de quem você é, o que vocês fazem,
tá bom.
Conta aí.
Então primeiro, oi gente, todo mundo que tá ouvindo, eu sou a Patrícia Marim, uma das Patrícias do Tempo Junto, sou eu e a Paty Camargo, e aí agora, copiando a Tchulin, né, talvez eu já possa dizer também que eu sou ex-publicitária, que eu trabalhei, eu sou publicitária de formação, trabalhei em agência por 25 anos.
Caramba!
É, sou velha, minha gente, sou velha. E eu tive uma segunda filha com 41. Então essa maternidade, eu já tinha uma filha de 7, tive uma segunda filha aos 41, e essa maternidade tardia, no meio daquele mundo maluco da publicidade, me provocou uma série de questões. Principalmente um grande conflito sobre a falta de tempo, porque nunca tem tempo. A notícia é, pessoal, que o tempo não existe, não vai aparecer também, né? E aí eu falei, cara, eu vou parar de reclamar da falta de tempo e vou fazer do tempo que eu tenho com as minhas filhas o melhor possível, tentando ser a melhor mãe que eu posso ser, né? E aí quando eu comecei a fazer essa reflexão de um jeito mais consistente, você parava pra pensar quando a gente vira mãe em primeira viagem e tal, é comum você ter longas discussões sobre o quarto, o enxoval, o que precisa para mala de maternidade, o que não precisa para mala de maternidade, tudo que você precisa ter, né? Mas não necessariamente você faz uma reflexão sobre o que você quer ser, né? Como mãe daquela pessoa. E aí quando você vai pensar quem você quer ser, você tem um monte de parâmetros, um monte de regras, um monte de, né, o Daniel Becker tem um texto que ele escreveu uma vez, que é um pediatra do Pediatria Integral BR, que ele escreveu uma vez que eu adorei, que é um texto longuíssimo, que ele fala sobre o que é ser pai e mãe em 2019, a quantidade de regra que ele colocou, né, BLW, aleitamento, cama compartilhada, não compartilhada, faz assim, faz assado, né, milhões de regras, você fica naquela pressão do medo de errar. E no fundo, a gente tem que ser o melhor que a gente pode ser, respeitando a realidade de cada família, cada criança, ela é única. E aí tem uma frase que eu também adoro falar do Jack Shankoff, que é o diretor lá do Centro de Desenvolvimento da Criança de Harvard, com quem eu faço alguns trabalhos. Ele fala que criar filho não é uma ciência, é uma arte, né? Se fosse ciência, se tivesse regra exata, estava fácil, era só estudar a ciência e você aprendia, mas não é, é uma arte. Então, nesse contexto de mãe que quer refletir sobre o que fazer, eu descobri uma coisa muito legal na vida, chamada brincadeira, brincar com os filhos, né? O quanto brincar é a linguagem da criança, o quanto brincar é o trabalho da criança, o quanto brincar é a forma da criança explorar o mundo. Sim, elas são cientistas sociais, elas nasceram para ser exploradoras, e a brincadeira é o que conecta a criança com a forma de entender o mundo, principalmente quando ela é pequena. E aí eu me vi sendo uma mãe que queria ser importante para as filhas, que queria fazer diferença para as filhas e que não brincava, e portanto falava pouco a linguagem delas, né? E aí eu comecei a estudar de forma muito informal para mim mesma esse brincar. E um brincar que no fundo era assim, você imagina, gente, que eu tive, a segunda filha nasceu, e eu estava com uma filha de 7 anos, então eu estava de licença maternidade em casa, com ajuda externa, eu sempre tive gente para me ajudar, eu sempre tive o menor problema em pedir ajuda, gente, não sou aquelas pessoas que têm que fazer tudo sozinha, não sei ser boa mãe assim, sempre tive ajuda, então eu estava em casa com a minha filha mais velha, eu peguei um palito de picolé, grudei num prato descartável, tinha visto essa referência no Pinterest, tá? Não foi que saiu da minha cabeça, não. Vi essa referência no Pinterest. Grudei um prato descartável no palito de picolé, aquilo virou uma raquete. Enchi uma bexiga. Chamei a minha filha mais velha. Vamos jogar tênis de bexiga na sala. Aquele momento em que a minha filha me viu disponível, ao invés de ocupada, brincando com ela de tênis de bexiga, que eu levei 5 segundos para fazer, foi tão lindo a risada que ela me deu, ela ficou tão feliz com aquilo, que eu falei, cara, é simples assim, é isso, né? Eu preciso me conectar com ela na linguagem. Aí eu aprendi o poder da brincadeira. E criei o Tempo Junto, vocês vão dar risada, mas assim, a Tchulin talvez também a publicitária vai me entender. Sabe aquela história de que você tinha tanto job para fazer, que no final o filho ficava no último lugar do job, né? Aí eu falei, já sei, eu vou criar um blog porque o blog, eu gosto de escrever, sempre gostei, vou criar um blog, porque o blog vai fazer assim, brincar com a filha, tarefa, porque se eu não brincar não tem post, né? Vai ter conteúdo, entendeu? Então foi para me obrigar a botar o tempo com as filhas como dever de casa. E aí começou a ter seguidor, gente, porque aí eu, gente, sou publicitária, vamos fazer um nome bonitinho, pensei no tempo junto, tudo legal, né?
Aí vem a parte boa de ser publicitária.
Exatamente, aí vai pro Instagram e tal, começa a ter seguidor. Aí assim, meu Deus, e as pessoas, que legal, eu tô te copiando, eu quero fazer o que você fez e tal. Eu falei, meu Deus, que aí vem a responsabilidade, né? Aí eu falei, o que que eu tô fazendo? E aí, gente, eu descobri o universo técnico do que é desenvolvimento infantil através do brincar. E passei os últimos 6 anos estudando e me envolvendo com várias instituições e vários projetos, a ponto de eu ter acabado uma pesquisa agora de 4 anos com várias famílias em situação de vulnerabilidade, em que eu fiz uma intervenção que era enviar brincadeiras pelo WhatsApp para essas famílias e ver depois, antes e depois, se teve diferença no relacionamento entre pais e filhos e no desenvolvimento da criança. Fiz uma pesquisona, grupos de controle e tal, vai ter artigo publicado. Então foram 6 anos estudando o que é o desenvolvimento infantil pelo brincar na prática. Então a soma da minha experiência de mãe, mais a soma da Patrícia, que é a minha sócia, que tem uma filha adotada, que tem outra relação, tem 3 filhos sendo uma adotada, então tem toda a relação do que o Thiago vive falando do quanto apego constrói vínculo e a gente não precisa, não é porque é a biologia que define. Enfim, então tem as nossas vivências de mães, somado com tudo que a gente estudou, virou o Tempo Junto, que a gente então produz conteúdo no site, no YouTube, não temos podcast, tá? No site, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Pinterest, nos livros, tem livro aqui publicado e tal, nos cursos. A gente fala sobre como usar o tempo com os filhos da melhor forma, usando a ferramenta como a principal, usando a brincadeira como a principal ferramenta para conseguir 3 coisas. Tornar nosso dia a dia de pai e mãe mais leve, que a gente se diverte também, construir vínculo com a criança e ajudar a desenvolver a criança para ela ser o melhor que ela pode ser. Então, esse é meu trabalho.
Não sei nem o que dizer depois disso.
Demais. Quando eu crescer, eu vou ser assim, entendeu?
Nossa, vai demorar, né, Tchulin? Vamos ser honestos aqui, que vai demorar pra Tchulin crescer, porque, olha, é complicado ali a situação.
Exatamente, o Valentim
vai passar. Eu já sabia que a Tchulin era baixinha. E aí teve um evento, sei lá, uns 2, 3 anos atrás do Spotify for Podcasters, e aí a gente se encontrou ali presencialmente, né, pela primeira vez em carne e osso, e tipo, eu tomei um susto. Tudo bem, eu sou grande, mas assim, ela, sei lá, ela é metade de mim, cara. Eu abracei ela assim, parecia que tava abraçando o Dante, assim,
incríveis,
sabe?
Incríveis 1,57. Eu com certeza já tô, o Dante já me passou, assim, mais fácil.
A minha esposa tem 1,50.
Então você sabe mais ou menos como é.
E aí
você
sabe que o perigo é isso, né? Quanto menor, mais perto do inferno a gente tá. Então assim, pior a gente fica.
Muito bom.
Aqui.
Okay. Tá bom então, gente. Desculpa aí, viu?
É isso.
Muito bom.
Te amo, amor.
Tô me sentindo altíssima com 1,62.
Aí, tá vendo?
Ó, e eu aqui estou na condição de pessoa que consome muito conteúdo do Tempo Junto, muito mesmo.
Que bom.
Eu, inclusive, fiz um trabalho, meu último trabalho publicitário foi para um projeto que se chama Nenê do Zap, que é um projeto de enviar... Exatamente, eu estava lá nesse projeto e eu fui pra lá falando, gente, tem o Tempo Junto. Elas assim, Carol, a gente conhece também. Então, é isso, a gente tem que falar como ela consegue comunicar, a gente tem que trazer e tal, porque eu aprendo muito, assim, eu gosto muito de ler sobre a infância, né? Eu acredito muito no brincar como... linguagem,
é isso,
né?
Mesmo.
Não é uma ação, é uma linguagem, é uma forma de comunicação.
Exatamente.
Com a criança. É como você conversa com ela, é como você enxerga o mundo como ela tá enxergando, né? É como você vê como ela te vê quando eles brincam de boneca, né? Quando eles emulam ali a relação de pai, mãe, filhinho, você vê. E aí, vou contar uma coisa aqui. Teve um dia que eu fiquei muito assim, muito assustada quando eu ainda era publicitária. E o Valentim era bem pequeno e eu passei a morar só com ele. Eu separei do pai dele, ele tinha 1 ano e meio e tal. Eu passei uns 3 meses só eu e ele, 5 gatos. Depois minha mãe veio pra dar uma ajuda, assim. E aí aquela correria. E aí eu falava sempre assim: vamos, Valentim, tamo atrasado. E aí o que que aconteceu? Um belo dia, ele brincando com os bonecos dele, ele pegou todos os bonecos e falou: tamo atrasado. Aí aquilo me feriu. Nossa, de um jeito que eu falei assim: caramba, eu preciso repensar como eu tô falando com ele, porque ele reproduziu na brincadeira. Pra mim até então tava tudo bem ali, né? Uhum. E é na brincadeira que a gente vai vendo, né? Como eles falam, o Valentim, ele colocava os bonecos dele todos pra mamar. Sempre porque eu amamentei ele um tempão. Fofinho. E ele botava bonitinho pra mamar, eu andei muito de sling, ele colocava dentro da camiseta os nenéns dele. Então é muito bonitinho, assim, como a gente vê que no brincar deles a gente tem o feedback de como tá rolando, sabe? Ali.
Em cima do que você falou, assim, você foi falando, eu fui vendo uma situação que eu criei aqui com meu filho. A gente tem um procedimento que a gente faz com ele, por conta que do nariz dele, às vezes junta muita secreção e a gente faz a lavagem e tal. E pra ele é meio um processo meio tenso, assim, ele chora bastante e tal. E a gente ressignificou esse ato. Então, como você falou, o brincar é linguagem. Então, ele tem uma boneca que é a Maju, a boneca preta mais linda do universo. Recomendo, indicação supimpa antes da hora. Nossa Senhora. Ele ama a Maju e a gente criou a lavagem do nariz da Maju. Então, a gente faz antes do momento dele, a gente fala assim: filho, a gente precisa lavar o nariz da Maju e tem o Zezinho, que é um urso de pelúcia. Então, é a lavagem dos dois, que ele que faz. Então, filho, vem aqui, vamos lavar o nariz da Maju. Olha, a Maju tá feliz aqui e tal, senta ela no colo. Eu faço igual eu faço com ele, porque eu seguro e minha esposa faz a lavagem, né? Porque o jeito que ele ficava enérgico era bem difícil fazer sozinho, uma pessoa sozinha não consegue fazer. Então eu fazia com a boneca, segurando, fazendo todo o procedimento. Só que ele sendo o aplicador. Então a gente dá uma seringuinha de mentira com um pouquinho de água, assim. E aí vai lá, ele põe no narizinho, põe um, põe dois, aí aplaude. Aí troca, vem o Zezinho.
Ai, meu Deus.
Vem o Zezinho e faz isso. E aí, vocês não têm noção da diferença que foi entre fazer assim. Tipo, filho, ó, precisa lavar o nariz e tal, não sei o quê. Não quer! Aquela, né, aquela coisa toda que não quer. Passou o momento que a gente começou a trazer um outro cenário lúdico para aquilo.
Lúdico.
E eu adoro então, o lúdico.
Você sabe que a gente chama isso no Tempo Junto, a gente deu um nome para isso, uma atitude brincante. E que quando a gente encara a parentalidade com essa atitude brincante, ela é mais fácil. Por isso que eu falei que eu tenho três objetivos, usando a brincadeira como ferramenta. Um deles é realmente deixar a nossa vida de pai e mãe mais leve, porque a gente resolve muitos conflitos e a gente ajuda muito os nossos filhos. E se a gente tem aquele documentário lindo, lindíssimo, da Maria Faria Filmes, que é o Tarja Branca, que fala sobre a brincadeira para os adultos, né? O quanto a gente vai envelhecendo, vai deixando a brincadeira, ele vai ficando cinza, né? E se a gente lembra como é brincar, rir, né? Se falar, o que acontece? O brincar é isso que a Tchulinha acabou de falar, que você contou. Brincar é aprender da vida, aprender do mundo, aprender matemática, aprender de si mesmo, aprender emoções, aprender tudo. A criança usa a brincadeira como forma de linguagem, como é o jeito dela se relacionar com o mundo. E aí quando você entende que a brincadeira tem esse poder, você percebe que ela está num território completamente diferente da forma como brincar normalmente é tratado. Então, se você vai no dicionário, o que é brincar? Você encontra o brincar como o oposto de tudo que é sério. Brincar é simplesmente se divertir, é não fazer nada. É um paradoxo. E a gente, como adulto, carrega o não se brinca em serviço. Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Fala sério, sim, sim, né?
Nossa, Paty, e ó, em cima, e isso que você falou me remeteu, porque eu sempre trabalhei com recreação, né? Acampamento, hotel e tudo mais. E eu sou formado em educação física e fui indo pra essa área aí e tal. Estudei minha pós em recreação e lazer e tal. E aí, quando a gente ouvia essas coisas sobre a nossa profissão, né? Que, pô, mas tá, você faz recreação, mas e trabalhar? O que você faz, né? Você brinca. Aí a gente tinha uma frase que a gente sempre falava pra rebater essas questões, que é assim: eu trabalho de brincar, eu não brinco de trabalhar, né? Era tipo uma frase que a gente usava pra defender essa importância do brincar, o quanto ele era, funcionava como linguagem, como aproximação, como mudança de comportamento e tudo mais.
É, não, exatamente isso, e ainda tem uma dimensão mais ampla, a partir do momento que você encontra essa conexão do brincar com você adulto, que aí você vai para a empresa. Quantas empresas a gente vê fazendo dinâmicas lúdicas para ser criativo, né? Você vai no Google, aquele escritório todo cheio de brincadeira, só que na vida adulta vira dinâmica, vira alguma outra coisa, não pode chamar que é brincadeira.
Outro nome.
É, exatamente. Mas quando você consegue se conectar com esse brincar como algo que estimula a sua criatividade, o seu bem-estar e tal, vem uma frase, você deve conhecer o de Lino de Macedo, que é um psicólogo incrível da área de desenvolvimento infantil, ele é maravilhoso. Ele falou uma vez numa entrevista pro Tempo Junto uma frase que eu amo, que é a dimensão ainda maior do brincar, que é brincar é construir o prazer da companhia. Que quando você brinca, você aprende a estabelecer uma relação com seus filhos, que é você mostra para ele um lado que é o oposto do checklist, né? Já fez isso, já fez aquilo, já tomou banho, já escovou dente, e mostra que você é uma pessoa legal. E aí você constrói esse prazer da companhia a partir dessa relação afetuosa e carrega isso para a vida, vira para sempre, né? Você ia falar, Thiago?
Sim. Se não, essa questão de ressignificar o brincar, ele é importantíssimo, e eu acho que passa muito pelo como que a sociedade em geral, né, enxerga o brincar. Uhum. E por isso que o Tadeu, como recreador, ele vive muito disso. E é por isso que, ao contrário do que as pessoas perguntavam, mas o que você trabalha? O que você faz, de verdade? Qual é o seu trabalho? O contrário acontece quando a gente tem filho, porque a gente enxerga o brincar, na maioria das vezes, como um trabalho. Uhum. Né? Mas um trabalho, não um trabalho, aquela coisa prazerosa que a gente vai fazer para construir um objetivo, ter um resultado legal. Não, um trabalho porque é um negócio chato. É. Então, eu vejo muita gente com dificuldade de brincar com seus filhos porque acha aquilo tem que ser um trabalho. Uhum. Não, eu preciso fazer isso para desenvolver a coordenação fina motora do meu filho, não sei o que lá. E tipo, cara, você
função,
precisa se divertir.
Né?
É um trabalho chato.
Como uma
é uma tarefa.
As primeiras vezes que eu li de mães, mulheres que eu sigo, que falava que não gostavam de brincar com os filhos, eu fiquei meio abalada, assim. É, abalada no de como eu via o brincar. Meu primeiro trabalho, inclusive, Tadeu, eu era animadora de festa infantil aos 15 anos. Foi o meu primeiro trabalho. E eu era a sininho nas festas.
Eu cheguei a pensar que você pudesse ser o Capitão Gancho, mas assim, foi muito rápido. Porque depois eu já concluí.
Pois é.
Muito bom.
E aí, eu trabalhei brincando. Foi meu primeiro trabalho, assim. É, e aí, quando eu era bem novinha, eu também cuidava de uma menina que era surda e aprendi, inclusive, Libras com ela e tal. Eu basicamente olhava ela pra mãe dela poder voltar aos estudos à noite, assim. E ali é um mundo de brincadeira pra conseguir se comunicar. Eu tinha 15 anos e aí a Fabrícia tinha 5 anos. Então, até aprender Libras era sempre um brincar, assim. Eu nunca me esqueço da brincadeira que ela fazia, que era, eu vi uma barata. Aí quando você olhava, ela falava, mentira. Era o brincar. Os sinais que eu nunca mais esqueci, assim, dessa brincadeira, sabe? E aí eu sempre fui a pessoa, eu adoro criança, eu realmente adoro criança. Parece meio, sabe quando fica aquele negócio, a pessoa que fala que adora criança, mas eu realmente adoro, eu sempre gostei da temática do desenvolvimento humano. E aí, quando as primeiras vezes que eu li sobre não gosto de brincar com meu filho, acho uma tarefa chata e tal. Tava grávida ainda, assim, né? E eu falei, que horror! Meu Deus, que horror! Elas não gostam de brincar com os filhos. Até eu também ter uma jornada de 10 horas de trabalho e à noite ter uma criança que você tem que brincar. E aí eu entendi qual que era o ponto, sabe? Eu entendi qual que era a coisa que pressiona para esse brincar, que pressionava para essa presença, para esse volume de coisas que tem que fazer. E aí foi que eu comecei a pensar sobre isso também. Tem brincadeiras que eu prefiro, né? E é normal. E aí acho que é uma forma da gente encontrar a forma de se relacionar com a criança. Por exemplo, Valentim é zero a criança da lutinha, grito, zero. Ele é a criança da massinha, do Lego, do empilhar coisa, do fazer coisas. E eu puxava ele pra uma brincadeira que não era a brincadeira dele. Que pra mim a brincadeira era aquele entretenimento de pula, bate, lá, 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 e não era. E aí o que acontecia? Ele irritava, eu achava que não sabia brincar, e aí eu demorei pra, tipo, me encontrar na brincadeira com ele, sabe? E aí eu compreendi melhor quando essas mães falavam, não, não sei brincar. E eu acho que isso é uma coisa que a Paty deve ouvir muito de quem tá ali com ela, né? Não sei brincar, não gosto de brincar. Porque a gente tem que encontrar uma forma, né? Uhum. Porque a gente, quando pensa na criança, pensa nesse brincar de um lúdico muito extremo, sabe? Assim?
É, a verdade, essa história da ressignificação do brincar chega aí, né? E acho que a pandemia traz, e estar em casa tão intensamente com os filhos por tanto tempo traz isso ainda num outro patamar, né? A gente acolhe muito esse comentário, ele é muito recorrente, ele é uma dor, acolhe muito. E tem várias questões por trás dessa dor, assim. Uma questão tem a ver com essa diferença de quando você tem a criança com o mesmo temperamento que o seu, e que é quieto, você é quieto, é agitado, você é agitado, já minimiza o encontro, né? Tende a haver um encontro maior. Se a criança tem um temperamento diferente, já começa uma ruptura aí. Uhum. Ela não gosta das coisas que eu gosto, ela não é do jeito que eu sou. Então você tem esse primeiro enfrentamento da criança que você idealizou versus a criança que seu filho realmente é. E você tem que lidar com aquela realidade que ele é, e não do quem você idealizou. Eu adoraria que a minha filha fosse atleta, mas não é. Então, porque não é a característica dela, não é o perfil dela. Então tem esse primeiro ponto.
Só fala me abraça, total.
Exatamente, primeiro ponto, né? A segunda dimensão é essa noção que a gente concebeu do brincar, como um brincar sendo um momento que você tem que parar de fazer tudo mais que você está fazendo, para você poder, então, brincar. Então, você tem a sua carga de trabalho de 10 horas e você tem que acrescentar uma carga 12 horas, 15 horas de trabalho, mais a casa, não sei o quê. Você tem que abrir uma outra janela para botar uma atividade que não necessariamente é aquela que você gosta, né? E aí, o que acontece? Quando eu falei da atitude brincante, de certa forma, ela também ela traz por trás um conceito que salva a nossa vida na pandemia, que é você não precisa ter que necessariamente encontrar o tempo de brincar. Mas a sua relação com seu filho pode ser brincante na hora de tomar banho, na hora de arrumar a cama, na hora de botar a mesa, na hora de comer, nos momentos que você tem. Porque mal ou bem, você está ali, né? Chegou em casa depois de muito tempo do trabalho, quem está em casa é uma criança. Você está o dia inteiro no home office. E a criança, você precisa encontrar o jeito de se conectar com ela, né? E a Paty Camargo fala, ela mesma já, se for brincar de boneca, ela já dormiu brincando de boneca com a filha. Porque esse brincar formal, que significa pegar o brinquedo, ficar sentado com a criança, fazendo aquilo que ela quer e você não gosta, vira um inferno mesmo. A gente... Primeiro, lembra do que a gente gosta. Então, o que você gosta? Gosta de contar história? Gosta de dançar? Gosta de desenhar? Gosta de jogar? Jogo de estratégia? O repertório... Eu estou há 7 anos escrevendo conteúdo sobre brincar e eu não acabei. Então, assim, não tem fim o que é o repertório de brincar. Não tem fim. Esse é um território que não tem fim. Então, algum território você vai encontrar que você combina o seu prazer com a característica da criança. Esse casamento tem que existir. Então, você tem que observar seu filho, entender seu filho. Essa análise que a Tia Lee fez, né? A criança é desse jeito. A minha filha também. As duas são mais da concentração. Combinamos. As duas adoramos atividades de artes e tal. Graças a Deus, é bem mais fácil. Então, se você entende seu filho, descobre o que ele gosta. Se vai lá e avalia, pera, brincar é para eu me divertir, é para ser bom. E vocês colocam isso no dia a dia, nas oportunidades cotidianas, no engarrafamento, na ida, né? Você vai descobrir que você está brincando, mesmo que no final de um dia intenso você não tenha conseguido parar para brincar daquele tempo todo. E aí cada família vai ter a sua realidade, né?
Eu acho que isso é importantíssimo, porque... esse parar para brincar vem muito dessa carga de que o brincar é uma função, é algo do meu checklist ali, da rotina diária que eu preciso fazer. Então vira mais uma carga, né? Quando isso não tá ali entranhado na relação, né? A atitude brincante, quando ela não tá entranhada ali na nossa relação do dia a dia, isso vai virar um peso,
vai,
sim.
Agora,
eu queria muito dizer que... eu queria, assim, as pessoas... pode ter alguém que possa estar sentindo dessa forma ouvindo a gente, A gente não tá falando aqui que você, pra ter uma atitude brincante, né? E aí, essa é a minha leitura, tô adaptando ao termo que você trouxe pra cá. Mas aí, se você discordar também, você fica à vontade pra discordar. Mas quando a gente fala sobre isso, a gente não tá dizendo necessariamente que você precisa estar sempre assim, ó, com a energia não. Lá em cima. Aê, nossa. Vamos lá! E aí, Dan? Acordou? Vamos tomar um café? E aí, não é isso. Isso daí não é ser uma pessoa com ludicidade. Não que ser palhaço seja ruim.
Todo dia, né?
Mas você não precisa ter esse nível de afetação pra lidar com o seu filho. Mas assim.
E, por exemplo, o Valentim é a criança que odeia isso. Ele não gosta. Começou a falar esquisito com ele, assim e tal. Ele já pegou no braço de uma pessoa e falou assim: não fala assim. Ele falou isso. E ele tinha 3 anos e pouco, assim. Ele falou: não precisa falar assim. Ele falou desse jeito. Eu falo que o Valentim nasceu meio velho, assim, já. Meio criança idosa, assim.
Entendo bem.
Meio alma velha. Mas é bem interessante, porque a gente... Principalmente quando a gente tem amigos que não estão muito com criança. E aí teve uma vez um amigo meu que chegou feliz com o Valentim. Pegou o Valentim e jogou o Valentim pra cima, achando que era o tipo de brincadeira do Valentim. O Valentim ficou tão chateado. E aí eu também não tava no momento que eu vou dar bronca na pessoa, porque, né, tem até precisa de mais convivência pra, tipo, conhecer mesmo. E antes de tudo, antes do brincar, uma coisa que eu pensei muito quando o Thiago trouxe o tema pra gente falar, que eu acho que antes disso é ter uma conversa muito sincera com a criança, mesmo quando ele é pequenininho.
Sim.
De conseguir falar assim: não tô legal hoje. Sim. Hoje a mamãe quer ficar quietinha. Sim. Amanhã a gente faz isso.
Sim.
Sabe? Eu acho
total.
Que parte do trazer pro. Trazer do trazer o brincar também tem esse passinho antes que é falar: não tô. Hoje eu não tô legal. Porque se a gente tenta fazer um negócio forçado, assim.
A criança percebe.
É tão pior.
A criança percebe.
E eles percebem.
Atrapalha. Eu acho que assim, ó, não gostar de brincar é legítimo, tá? Assim como, tá? Deu pra conseguir ser a pessoa que. Profissional que ele foi de criação, estudou, trabalhou, foi investigar. Tem habilidades que você desenvolve pra você ser um recreador. Não é qualquer pessoa que vira recreador. Então não é porque você virou pai ou mãe que você necessariamente virei alguém que é recreador. Mas brincar se aprende. E nesse universo de estou 7 anos escrevendo, falando e lendo e não acabou, você tem N papéis a cumprir. Você tem o papel da pessoa que vai estar mais ativamente lá, correndo pelo gramado e jogando bola sem parar. Eu não sou essa pessoa, né? Da brincadeira ativa, da correria e tal. Você tem o papel que eu sou essa pessoa do do it yourself, de sentar e fazer a coisa junto, de desenhar e fazer os crafts. E você tem o papel que você pode ser o facilitador, que é você criar as condições para aquele brincar da criança aconteça. Você não gosta, o filho gosta,
você
vai lá e oferece. Eu posso comentar que uma pessoa do chat fez um comentário que eu acho que tem tudo a ver, posso ler, né?
Claro, o Thiago Silva.
O Thiago fez que o parar para brincar muitas vezes é uma demanda dos filhos. Aqui em casa, mesmo minha filha sempre pede para que paremos para dar essa atenção para ela. Então é isso que acontece acima de tudo, olha. Criança, gente, nasce completamente indefesa. Ela não consegue segurar a cabeça. Bebezinho nasce precisando do adulto para tudo. Aos poucos ele vai desenvolvendo, mas é uma relação de dependência. Até o filho ficar autolimpante, tomar banho sozinho, né? Se limpar sozinho e tal, demora. Então, existe uma necessidade biológica do adulto, tá? E esse adulto é a conexão dele com o mundo. O adulto dá segurança para ele conseguir esperar, o adulto estabelece limites. Então, é natural que a criança queira o adulto. Tipo,
sim,
a criança
claro.
Quer a atenção do adulto. Ponto. E é isso, é ser criança, faz parte de ser criança.
É, por isso que a gente fala que, para além de tudo, é o brincar, ele é também essa construção de vínculo. Então, você precisa. É uma parte também do seu trabalho para tentar construir ou fortalecer o vínculo que você tem.
E eles conseguem reconhecer esse papel na gente, né? Que você falou agora desses 3 perfis aí de tipos brincantes com os filhos. E eu lembrei que o Valentim, a brincadeira dele, que ele adora, é que ele é inventor de robôs, ou ele monta coisas, e eu sou assistente. Uhum. E ele fala assim, isso. Você é uma ótima assistente. Isso. E aí eu só que eu separo as peças de Lego por cor. É, eu que vou lá e fico assim, ajeitando as coisas. Por exemplo, ele tá muito na fase do PlayStation. Gosta de jogar, tem os dias de jogar aqui. Eu sou zero de estar com outro controle. Zero, zero. É. Aí eu sou a que fica do lado que fala assim, tenta fazer isso. Ó, leio, né? Fico lendo as instruções que ele ainda não sabe ler e tal. E aí, se eu pego no celular assim, né, tal, vou fazer alguma outra coisa. Ele falou assim, mãe, não tira os olhos. Aí eu, tá bom. Aí tem que ficar lá olhando, porque essa virou a brincadeira quando ele tá no videogame, sabe? Uhum. Do tipo, se ele tá no videogame, eu tô fazendo comida e vai acontecer alguma coisa, ele para. Aí chama, mãe, vem aqui, por favor. Aí eu, não posso agora. Ele tá, aí ele vem e fica assim, do lado, assim, ó. Já pode? Vamos? E tal? E aí a gente criou uma dinâmica de entender isso. E eu tive que negar várias vezes pra também ficar confortável. Tipo, ai mãe, vamos jogar... não quero, Valentim, vou ficar aqui do lado. Hoje eu não quero jogar. Ou então eu falo assim, ah, hoje eu vou tentar passar a fase com você e tal. Então eu vejo que conforme foi construindo... esse lugar de falar, conseguir falar, sabe? Porque quando chegou o videogame era novidade, eu também travei. Eu ficava assim, nossa, tal, né? Aí eu tenho aqui quem me ajuda demais nessa função, que é o Rafael, meu namorado. E aí eles passam assim, passam um dia os dois lá, abrindo o mundo. Não é minha parada. Minha parada é outra. E aí eu precisei disso. E aí isso eu vejo como um recurso, sabe? Que é o... poder falar, tipo, eu gosto disso, eu não gosto disso. Ó, esse aqui é o seu tipo de brincadeira com o Rafa, por exemplo. Esse é o seu tipo de brincadeira com o seu colega. Tipo, sei lá, ele adora pegar negócio, papo de Pokémon, né? Negócio de Pokémon. Não sei as paradas, entendeu? Sabe o que eu faço? Eu sou a que fala... Hoje foi o dia que eu saí mais cedo da aula, porque eu faço a faculdade de manhã. Tava sol... E aí tem aquilo, né? Eles não querem sair o tempo inteiro igual a gente acha que eles querem. A coisa de sair e vão sair do apartamento por causa da pandemia. Não é assim. O Valentim, ele tem que ter um incentivo pra ir lá pra fora também. E a gente descobriu, por exemplo, esse incentivo que é ir pegar a coisa do Pokémon Go. É uma forma, sabe? E aí, tipo, então vamos lá. E aí eu sou o quê? A assistente, né? Que fala assim, então vamos botar uma roupa e tal, e vamos lá pegar Pokémon, te ajuda. Aí compartilha a internet do meu pra poder ele pegar. E aí a gente vai criando, assim, as formas, sabe? E como tinha o tema, eu fiquei pensando tanto nisso, assim, sabe? Que eu achei que eu ia estar com muito mais pedidos de ajuda aqui. Depois eu fui olhar e falei, não, até que tá rolando. Até que tá indo. Não,
e vocês foram falando, assim, dos tipos de pais, né? Que são os perfis e tal. E o meu é, assim, eu sou um cara do teatro, eu fui recreador, então eu sempre fiz personagem. Então tá em mim essa coisa de acordar fazendo imaginando coisa e tal. E o meu filho, acho que é pelo ascendente em gêmeos, não, ascendente não, o signo dele é gêmeos, ele é a personificação do signo. Ou ele é uma coisa ou ele tá outra. Então tem dia que ele tá assim, ó, tipo, papai, menos... Menos, papai. Tipo assim, quase nada. Parou. Mas tem dia que ele tá super na minha. E acho que entra um pouco dessa também, dessa nossa frustração. Acho que a Paty citou um pouco de como a gente idealiza, né? Que, ah, eu queria que minha filha fosse isso, minha filha fosse aquilo. Eu já imaginei meu filho... fazendo os mesmos musicais que eu fiz, tendo os mesmos personagens, sabe? Tipo, a gente projeta uma releitura nossa, porque assim, ele é minha cara, então tem toda aquela coisa assim. Aí as pessoas vêm, que trabalharam comigo com recriação, vem ele e fala assim, não, ele vai ser um baita de um recriador, porque tem um pai que incentiva. Porque as minhas maneiras de me comunicar brincando, por exemplo, num banho, numa troca de fralda, numa coisa que eu preciso, tipo, usar o brincar pra conseguir me comunicar e conseguir fazer as coisas, dão essa imagem pras pessoas, né? Então, assim, a gente sempre faz banho cantando. No meu Instagram, às vezes eu faço uns vídeos, uns musicais com ele. Ele gosta, ele ama se ver. Às vezes ele participa dos meus vídeos no Instagram, tá? Às vezes ele atua, às vezes ele não quer, né? A maioria dos últimos vídeos ele não quis, então eu tô atuando com a boneca, né? Então,
a gente tá...
É, a gente tá nessa. A gente tá nessa. Não, super top. A gente tá nessa. Nesse mundo, assim. E aí, tem um. Aconteceu um episódio um dia que me fez chorar depois em off, assim. Tipo, eu revisitei o meu passado, revisitei muitas coisas. Porque aqui a gente mora tipo uma Coab aqui, a gente desce ali e tem um monte de criança brincando ali e tal, todo mundo de máscara e tal, só que todas as crianças têm entre 7 e 9 anos ali. E o meu filho é o único com 1 ano e 10 meses, 11 meses, que vai com o pai. Só que eu vendo eles brincando e às vezes eles, tipo, sem meio que fazer, sabe? Só um correndo atrás do outro sem
uma
objetivo.
Proposta.
Sem uma proposta? Ah, minha filha, eu cheguei, fiz assim, ô, molecada, chega aqui. E aí eles adoram meu filho, porque o meu filho já tá repetindo palavras, já canta musiquinha, já aprende o nome deles. Então, tipo, meu filho virou um mascotinho.
Que fofo.
E eu virei o, tipo, o recreador de graça da galera.
Né? Também sei bem como é isso.
Virei recreador de graça. Aí, beleza, eles viam Augusto assim comigo. Aí, o Augusto, tal, não sei o que. Oi, Augusto, não sei o que, oi, Augusto, tal, não sei o que. Tio, vamos fazer. Aí já começava, tipo assim, nos outros dias, era assim, tio, vamos fazer aquela brincadeira, tal, não sei o que. Aí eu falei, não, beleza. E eu via que eles estavam entediados, né? E estavam precisando daquela direção, às vezes. Então eu falei, beleza.
Né? Você dá uma dica.
Exato. É. Exato. Então, divide vocês pra cá, vocês não podem pisar nessa linha, outra. Aí. Conduzir, eles adoravam, e o Augusto solto assim, correndo como, tipo, barata tonta, mas se divertindo horrores. Se divertindo horrores. E aí, teve um dia, um episódio, que um menino, ele desceu com o celular. E aquilo me marcou muito. Ele desceu com o celular, tava no joguinho, e ele tava, tipo, ele era aqueles que, meu, olha, eu tenho tantas moedas nesse jogo, eu peguei o personagem tal, capturei não sei o quê, que tinha bola de fogo. E aí, o Augusto induziu automaticamente todas as crianças que estavam sentadas em roda ouvindo o menino falar dos monstrinhos do celular. O Augusto começou assim, ó. Achou! Achou, brincar de achou. Brincar de achou. Aí os menininhos acharam fofo e, tipo, sei lá, tinha uns 6 na roda assim e o menino do celular. Os 6 viraram pro Augusto e ficaram. Achou! Achou com o Augusto e o moleque do celular ficou falando sozinho. Na hora, eu fui filmando, eu falei, gente, acho que a recreação raiz venceu aqui, ó. E aquilo me deu uma sensação, sabe aquele orgulhinho de pai de tipo, ah, um recreadorzinho mini e tal, não sei o quê. Mas na verdade, ele tava
pesada,
só.
Zé.
Não, total, assim, total. Mas assim, ali pra
Zé
mim
gostoso.
Foi uma socialização dele que eu fiquei feliz de ver, né? E também daquelas crianças que estavam em apartamento presas, que estavam sem estímulo e qualquer que chegar propondo um vivo ou morto ali, eles iam adorar, sabe? Faltar um estímulo, alguém legal. Então, aí teve um dia, pra encerrar minha fala, minha campainha tocou. Aí eu abri, eram os meninos falando, tio, o Augusto, ele pode descer pra brincar?
Sim.
Meu filho, um ano e 10 meses, fez um ano
que
e 11 meses,
que
descer pra brincar. Aí eu fiz assim, ah tá, eles sabem que não desce pra brincar, eles estavam esperando o tio, entendeu? Mas assim, o meu primeiro insight foi esse, assim, ai meu filho... Foi pro mundo.
Já é querido.
Ele é bem aceito socialmente. Ai, olha, venci, né? Quando fui ver, falei, os meninos, quer que eu vá lá descer pra puxar a brincadeira pra eles? Ah, me dá licença, seus falsos, né? Mas assim, isso mexeu muito comigo quando você foi falando dos perfis e eu fui me vendo, assim, foi muito bacana, cara.
Dois comentários. Primeiro sobre a natureza das crianças é brincar, gente. Acho que esse é um ponto, né? Quando ela tá o dia inteiro no celular, é porque ela não foi estimulada para encontrar outras alternativas na vida. E o celular vira uma coisa fácil, né? Porque é muito divertido, no sentido de tem um treco aqui que faz o que eu quero. O problema do celular... E tipo, tudo bem também, tá? Assim, vida real, né? Alguém
claro.
Que mora numa fazenda, tempo livre o dia inteiro, versus alguém que tá numa casa com uma mãe solo, o tempo de internet da criança vai ser completamente diferente e tá tudo certo. Mas o problema da tela, do ponto de vista de desenvolvimento, principalmente, é que a criança precisa dessa ação e reação, né? Da nossa troca com o dia a dia. E tudo numa tela...
Não pode ser passivo,
e tudo
né?
na tela é roteirizado. Alguém definiu o roteiro por trás daquilo que ela está falando. Então, o limite da criatividade, da capacidade de explorar é maior, porque tem um roteiro por trás. Então, se você tem... meu filho fica um dia inteiro no celular. Aí eu pergunto, tá, mas você tem sucata em casa? Você deixa sucata por criança brincar de sucata? Você tem material de arte para criança fazer outras coisas? Você deixa ela sujar? Pode fazer as coisas em casa? Ou pode, não pode, que vai bagunçar, que vai sujar a parede, vai fazer... mas minha casa fica um caos. Aí, quem a gente falou do Wonderful Two, a casa é um caos ou aquela casa virou um circo por um dia da criança? Né? Sua casa tá um inferno, ou aquela casa foi o play center da minha filha na pandemia falou, não, minha casa é muito legal, mamãe, aqui a gente tem cinema, biblioteca, escolinha, piscina, viagem. Ela foi descrevendo as coisas que ia fazer, o olhar dela para casa, né? Então a gente adultiza os processos. Então, o que você acabou contando? Muitas vezes as crianças, porque não tiveram esses treinos de brincar e viveram o dia inteiro em tela ou o dia inteiro com alguém fazendo atividade dirigida, quando vai para um pátio, não tem nada para fazer, não sabe realmente brincar, porque não criou essa referência. E você, o adulto facilitador, quando você fala, por exemplo, estamos no pátio, eu não gosto de brincar, mas eu estou no pátio com as crianças. Vamos fazer uma gincana aqui? Quem pega um objeto pequeno? Quem pega um grande? Quem pula mais alto? Quem corre 3 vezes? Pronto, você está só falando, você não está brincando, mas você... desceu com uma ideia, né? Então, você tem um repertório de brincadeiras que aí você aprende num lugar lindo chamado Tempo Junto. Você pode ser no tempojunto.com, pode ser no arroba Tempo Junto, pode ser no YouTube de Tempo Junto. Inclusive, no YouTube tem uma playlist lá que é assim, 10 brincadeiras para quase tudo. A gente tem uma playlist, a gente vai botando 10 brincadeiras para escovar o dente, para o jantar, para comida, para tudo, tá? Então, qualquer situação pro...
Nossa.
E se não tiver o vídeo lá, me pede que a gente faz, tá?
Já quero.
Então, você tem lá um repertóriozinho de brincadeiras. Você conhece seu filho? Você se arma de um repertóriozinho de brincadeiras? Surgiu uma janela de 10 minutos, surgiu uma janela de meia hora, você tem uma ideia para dar pra criança, e aí você só empurrou e a criança vai. Então, o seu trabalho pode ser o trabalho de... eu sou a pessoa que ativa, brinca, segura o lençol e roda a criança e pula. O seu trabalho pode ser, bom, deixa eu pegar aqui o livro do Tempo Junto ou o vídeo e ter lá uma ideia. E falei, na próxima vez que eu descer e tiver um bando de criança lá embaixo, que tal eu sugerir A, B ou C? Não precisa ser um criador, não. É só, então, ter uma certa disponibilidade para entender que brincar se aprende e que repertório de brincar você adquire. Que se você tiver repertório, sua criança vai ficar mais feliz, a sua relação vai ficar mais positiva, e tem brincadeira para 1 minuto, para 5 minutos, para 10 minutos, para 1 hora. A gente fez um vídeo essa semana no canal que eram 10 jogos de 1 minuto. São 10 jogos diferentes, você faz em 1 minuto cada um. Então, assim, se adapta à sua vida, entendeu?
E falando, assim, desse lugar de estar dentro de casa e não ser a mãe craft, porque não é mesmo. São poucas as coisas que eu, de fato, vou lá e faço com ele. Ele tem uma caixa que ele chama da caixa de invenção. É a caixa de cacareco que tem lá dentro, assim. Tudo que... E eu recebo press kit, então tudo que vem caixa colorida, papel, ele quer e fica lá com ele. Aí tem uma vez ou outra que eu faço. O pai dele tem muito esse papel. O pai dele é artista plástico. Então, assim, ele tem, né, a alegria de ter metade do tempo dele na...
Cada um no seu quadrado, né?
Exatamente. E aí, aqui, assim, uma coisa que virou... Começou como brincadeira, mas eu trouxe muito do que eu leio, pesquiso e gosto de Montessori, que é fazer ele se sentir parte da casa quando ele ajuda na casa. Sabe?
Total. Poder,
e começar com as coisas de autonomia. E aí é muito engraçado que teve uma coisa que eu peguei esse gancho, me agarrei nele e fui embora pra sempre, que tem um desenho que é do tigre, sei lá o quê, um menino que é um tigrinho lá. Daniel Tigre. E aí o Daniel Tigre ia ganhar uma irmã, e a partir daquele momento o Daniel Tigre virou o ajudante da família. E tem até a música. O Daniel é o ajudante da nossa família. E o Valentim amou esse episódio. Eu falei assim, é agora. Falei assim, Valentim, sabia que você é o ajudante da nossa família? E até hoje a gente canta essa música. Ele era muito pequeno quando a gente viu isso. E aí virou isso. Então, assim, tudo tem alguma coisa de lembrar aquele ajudante, que aqui também é a casa dele, sabe? E uhum. que isso... E como eu sou essa figura que vai fazendo as demandas, né?
Uhum.
Aí eu falo assim, não, hoje você vai me ajudar com tal coisa. E aí vira, sabe? E aí ele tá na fase de querer ser um menino grande, né? Aí eu uso super isso, assim. Eu falo assim, é, não, isso daqui já é uma tarefa pra menino grande, né? Não sei se você ainda pode... Mãe... Eu posso e tal, e faz. E eu percebi que não é tarefa, é uma forma de brincar.
Sem dúvida.
Né? Fazer, explorar isso e brincar. Porque eu tô ali na linguagem dele, eu tô ali catando como tá o universo dele pra poder fazer isso e tal.
Totalmente.
E aí essa foi uma solução, assim, porque eu passo muito tempo sozinha com ele, né?
Mas Julinho, eu falei sobre isso no início do vídeo. A gente não precisa achar que brincar com o filho é igual a parar para brincar numa hora só de brincar. É trazer a brincadeira para dentro da nossa rotina. E essa ideia, assim, uhum. Eu particularmente vivo uma... Eu sei que eu tenho uma situação privilegiada, que eu sempre tive ajuda em casa. E além de ser casada e meu marido, né? Já somos dois e eu tenho ajuda em casa. Sempre tem muita gente para fazer as coisas pelas crianças, né? E a gente acaba meio que achando uhum. que a criança não pode fazer porque ela tem que brincar. E um tem que brincar que é necessariamente estar com o brinquedo brincando. E quando você aí começa a ler, começa a estudar e vira a chave, tem um monte de estudos e um monte de livros e um monte de pesquisas que falam que a criança que ajuda em casa desde cedo, sem ser uma obrigação, mas ajuda em casa porque é natural, ela vai melhor na vida, ela vira um profissional melhor, ela vira um estudante melhor, porque ela já sabe que não tem trabalho ruim, trabalho chato, que todos os trabalhos são necessários, que se não tirar o lixo da casa, uhum. a casa vai ficar fedida, vai ser um inferno. Então tem, é um inferno tirar lixo, mas tem que tirar. Então quando a gente estimula a criança a participar das tarefas de casa, e a brincadeira é um jeito de ajudar, de fazer a criança participar, a gente está ajudando os nossos filhos. E está fazendo com que a gente, que tem um dia muito cheio, ao invés de ter que, deixa eu descobrir agora um horário de intervalo para brincar, não, eu fiz este tipo de relação, de interatividade enquanto eu cozinhava, eu fiz aquele outro tipo de interatividade enquanto eu estava jogando a roupa, sendo que vai ter o dia que você, hoje eu quero ficar sozinha aqui, inventa uma coisa aí sozinha para fazer e tomar aqui o celular. Mas o contrário, que é trazer a criança para o dia a dia, a gente já fez conteúdo sobre isso também no Tempo Junto. A gente tem vídeo e tem um material, um PDF gratuito que a gente tem lá no site, que é quais são as atividades que a gente pode fazer com a criança com cada idade a partir de 2 anos. Com 2 anos, uhum, a criança uhum. já pode começar... Seu filho, Tadeu, já está ali na... Nossa, ali, ó, na beirinha.
Pathy, mas olha... Pathy, se do nada eu aparecer na tua porta, assim, com... Tipo, pra alojar, sabe, acampar, você não estreia, não.
Fazer um curso, rápido.
Mas olha...
Eu vou aparecer stalker, mas é por um bom motivo.
Não fala, Thiago.
Mas só uma coisa, pra mim, acho que são duas coisas importantes aí quando a gente tá falando da criança também fazer tarefas domésticas, né? Primeiro que assim, eu não costumo falar que eles ajudam, porque isso pra mim não é ajudar. É que nem o pai não ajuda, o filho também não ajuda. Ele faz a parte que ele tá morando dentro de um
exatamente.
Lugar.
Exatamente, é a equipe,
mas,
né?
É claro que eu não falo isso, eu não falo isso num tapa na cara dele. Vocês não estão ajudando? Não, então foi uma quebra-obrigação. Não, calma, não é assim. Mais uma coisa que eu acho que é importante, além de que isso não seja lido como uma obrigação, é que isso também não seja, e eu sei que isso não acontece aqui nesse hall aqui tão privilegiado, de pessoas tão incríveis, mas que isso também não seja posto como uma forma de punição. Porque isso é uma coisa que
totalmente.
Eu já bati muito, assim. As fotos que mais viralizam é foto que bota o menino pra esfregar vaso porque falou besteira
nossa,
pra mãe ou pro pai. Então, assim, isso daí, cara, é o maior tiro no pé que você pode dar
Deus
isso daí. Então, pra mim, de novo, é tudo ao redor do vínculo.
E do respeito,
né?
Nesse vínculo, tá falando na relação respeitosa, né?
Exato.
Não, e do respeito com o trabalho das outras pessoas. Porque
sim,
que mensagem você passa quando você fala assim... seu castigo vai ser limpar, sabe? Tipo, a coisa do banheiro, né? Que é sempre.
É tão ruim que eu vou fazer você sofrer fazendo isso, né?
Então.
Aí ele
sabe,
passa na rua, vê alguém limpando um banheiro, vai num shopping, alguém limpando o banheiro e fala: aquela mulher tá sendo castigada por quê? Tá de castigo por quê, né?
Mas já diria...
E é onde eu falo que o maternar, né? A parentalidade, eu falo maternar porque eu falo desse meu lugar aqui. Mas é onde começa a ser político. Aí entram as questões da gente estar formando um cidadão.
Com certeza.
Uma pessoa, né? E cada coisa que a gente fala e faz e que vai refletir nele...
Claro.
Vai ser ele da porta pra fora sendo um cidadão.
Exatamente.
Entendeu? Se você vai num lugar e desrespeita o trabalho, né? Você não dá um bom dia para as pessoas que estão ali trabalhando, né? Não, elas não estão fazendo um favor ao trabalho.
Né? Toda distinção de gênero, toda discriminação racial nasce na infância. Então,
nasce na infância. O Valentim, ele fala, quando a gente sai do Uber, ele fala boas corridas, que eu falava, ele aprendeu. Aí um dia, quando a gente foi no mercado, eu falei, oi, boa noite, passou e tal. Aí ele falou pra moça do mercado, boas corridas de compras. Mas eu entendi que ele tava tentando desejar bom trabalho pra ela, sabe? E aí que a gente vai vendo, assim, de coisas pequenas, mas que vão fazer muita diferença lá na frente. Vão fazer.
Sim.
Porque é nesse brincar, é nesse falar. Eles aprendem de como a gente age, da repetição. É assim, né?
Uhum.
Psicologia, pedagogia, psicopedagogia. A brincadeira tá aí pra ensinar pra gente que eles aprendem assim, né?
E a gente também reconhecer, voltando a falar explicitamente da pandemia, da nossa situação em casa, né? O quanto esse conhecimento é tamanho, que a gente também está ensinando sobre os nossos sentimentos negativos e como lidar com eles, né? Sobre os nossos estresses e como lidar com eles. Então, quando a gente consegue entender que a criança ela não é um adulto menino, é uma criança. Então, né? Eu já fui criança, ele nunca foi adulto. Então, vamos combinar que a gente, né? E não é através, né? O desenvolvimento cerebral da criança coloca lá o desenvolvimento do neocórtex, né? Pré-frontal no último estágio. Então, a fala, a palavra, o que é racional. Deixa eu te explicar aqui o que está acontecendo. Não são as ferramentas que você vai conseguir usar para falar com a criança pequena. Mas a partir do momento em que, por exemplo, você se permite chorar, porque você está estressado, mas você fala com a criança e você mostra para a criança o que você fez para melhorar. Eu fiquei quieta, eu li um livro, né? Aqui em casa, a gente, uma das coisas que a gente fala no Tempo Junto é sobre o cantinho da calma. Em vez do cantinho do castigo, é o cantinho da calma, que é você falar e conversar sobre as estratégias que você usa para se acalmar, a participação especial da Gabi, eu lembro do cantinho da calma. A outra tá de fone aqui do meu lado, vendo o vídeo, gente, porque o pai está vendo o jogo de futebol e a criança está aqui acordada aqui esperando, então ela está no iPad, tá? E vai dar uma hora e meia, vai ficar tudo bem, tá tudo certo, a pessoa da
tá tudo bem, zero julgamento,
exatamente. Eu falei do cantinho, ela lembrou, tá vendo? Então, todo esse tempo de convivência intenso com a criança é uma oportunidade das coisas boas e também de lidar e superar com as coisas difíceis. E as crianças precisam aprender com a gente a fracassar, a ter problema, a poder ser humana, a poder errar, né? Porque aí, com isso, ela vai ser uma pessoa melhor, mais compassiva, mais empática e tudo mais.
Claro, com certeza. Eu queria até aproveitar o gancho e falar sobre algumas questões também dentro desse contexto de pandemia, que eu tenho visto bastante. Não tanto aqui em casa, porque por mais que seja enlouquecedor você ter três filhos e os três estarem trancados em casa há tanto tempo, tem os seus benefícios, que a gente já falou algumas outras vezes aqui no podcast, que é o fato de que eles acabam se entretendo muito mais. Essa demanda do brincar, ele é menor pra gente aqui, apesar de existir, apesar da Maia, às vezes, lá com seus 2 anos, vem a brincar, e aí puxa você pra brincar, e aí só que não tem como você negar, sabe, a fofura da Maia chegar pra você e falar assim, a brincar, papai, e você, tá bom, dane-se tudo, eu vou brincar com a minha filha. Mas eu acho que uma coisa que a gente precisa também entender é que dentro desse contexto a demanda ela vai ser maior, sim, porque principalmente se você tem uma criança pequena, é o que a Paty falou, as crianças pequenas, assim, muita gente me pergunta isso, né? Ah, caramba, a partir de quantos anos a criança vai brincar sozinha, como se aquilo fosse um, né?
Bota uma data. E, assim, 3 anos, resposta... 9 meses e 7 dias.
A resposta para isso não é exatamente a idade, sim como você enxerga o que é a tarefa do brincar, Né? Então, assim, se você vê isso como um peso, você vai torcer para que bata os 3 anos e a criança comece a brincar junto, brincar sozinha. Mas eu queria só aproveitar e falar isso, reforçar isso de que é algo que vai acontecer eventualmente, sim. Seus filhos vão brincar sozinhos, vão curtir brincar no tempo deles. Isso acontece aqui em casa, principalmente com os mais velhos, né? Mas, assim, não é porque, pronto, agora os meus filhos já brincam sozinhos, eu não preciso mais brincar com eles, entendeu? A coisa evolui e vira uma outra coisa.
Porque aí é a história do prazer da companhia que a gente falou.
Exatamente. E até fazendo uma emenda aqui com uma pergunta que a Ana fez, eu queria compartilhar com vocês. A Ana aqui, que tá apoiadora e tá ouvindo aqui a gente também ao vivo, ela perguntou assim: eu já tentei brincar de outras coisas, mas meu filho de 2 anos só gosta de brincar de carrinho o tempo todo. Ele só para quando vai ao parque. Tudo bem. E aí eu vou dizer a minha opinião aqui, tá tudo ótimo. Que bom que vocês sabem que você tem um vínculo ali tão atunado ali com seu filho que você consegue perceber as coisas que ele mais tem curtido agora. Isso não significa que ele vai gostar de brincar de carrinho com 3, com 4. É que nem comida, né? Se você tá oferecendo cenoura hoje pro seu filho e seu filho tá rejeitando, não significa que seu filho nunca vai comer. Guarda aquela cenoura, daqui a um mês você oferece aquilo de novo. A gente é tipo um sommelier.
Não a mesma
da
cenoura.
Diversão, né?
Qual que cenoura? Compre outra.
Troca, come cenoura, aí depois compra outra.
Mas olha, essa história de brincar sozinho, que eu acho que também realmente é uma temática muito, muito intensa da pandemia, ela tem uma relação direta com todo esse processo que a gente desenvolveu, já conversou aqui. Primeiro que assim, as crianças não vêm com bula e não vêm com a data de brincar sozinho, é 4 anos, 3 meses e 1 dia. Pra nada. Criança nenhuma tem bula pra nada, né? Mas tudo que a gente falou aqui, se a gente fica fazendo tudo pela criança, põe a comida dela, dá a comida pra ela, dá o banho, dá a roupa, e a gente não vai estimulando a autonomia para as outras coisas, que ela vai brincar sozinha mesmo, se tem sempre alguém fazendo a coisa comigo. Então, existe uma relação direta entre o você permitir que a criança faça as coisas sozinha, e ela fique bem com essa situação, e você vai trabalhando isso. Então, de bebê, a criança tá quietinha no berço, não precisa ir lá tirar do berço antes dela pedir para sair do berço. Ela tá... Deixa ela lá. Ela
pelo
tá
amor
com
de
brinquedos.
Deus.
Deixa ela ficar com o brinquedo, só trocar o brinquedo, não tira o brinquedo da mão dela. Você dá para ela 50 brinquedos. Tem um estudo que eu já fiz, quando eu fiz o meu trabalho lá com o pessoal do Centro Developing Child de Harvard, eu pesquisei muitos outros projetos de estudo, né? Tem um estudo que é feito com crianças no primeiro ano de vida sobre o fato do pai estimular a que a criança ficar com um brinquedo só, um de cada vez, rotacionar, e ela estimular para a criança explorar aquele brinquedo. Então, se a criança pega o brinquedo e olha, e pega, e mostra, e você está lá no adulto, e mostra, pega, vai, vira, se cai no chão, pega de novo. Quanto mais ela brinca com o mesmo brinquedo, e ela vai aprendendo que ela pode ver a textura, o cheiro, o som, e você ajuda a encontrar esses novos usos para o mesmo brinquedo, mais rápido a criança vai desenvolver a função de controlar as emoções, de regular as emoções, porque ela conseguiu ficar bem sozinha. Então, brincar sozinho tem a ver com a maturidade emocional da criança, tem a ver com o temperamento da criança, mas tem a ver com esses facilitadores de você respeitar o tempo da criança, deixar ela ficar por conta dela. E uma outra coisa que é muito importante, principalmente na pandemia, você brincar primeiro e depois fazer o que você tem que fazer. Porque quando você brinca primeiro, você consegue acalmar aquela ansiedade que a criança tem da atenção. Ela foi a prioridade. Então, começou o dia de manhã, marca na agenda que você vai gastar 20 minutos no seu dia brincando primeiro, se a criança acorda cedo. Quando você brinca primeiro, depois, agora você vem aí, depois você me molha. Não dá pra fazer isso com a de 2 anos, depois você... Até dá pra fazer com a de 2 anos já, mas não dá pra fazer de 1 mês. Mas faz primeiro, depois você me mostra. É. Aí você tá lá no meio daquela reunião, a criança vem. Você não parava no seu trabalho pro cafezinho? Precisa do cafezinho, que é... Porque a criança vive o tempo dela. Ela não sabe o que é daqui a 5 minutos, daqui a 20 minutos. Ela não tem o tempo. A gente vive no relógio. A criança não sabe disso. Então, o conceito de daqui a pouquinho eu faço, não, espera só um minutinho, espera só um minutinho. O filho do Tadeu, Augusto? Augusto? Augusto não sabe o que é isso. Daqui a 20 minutinhos. Não sabe. Né?
Não sabe mesmo, ele não sabe o que é daqui a um, ele não sabe.
Porque ele vive o tempo presente, é o tempo de Ion, não é o tempo de Cronos. O tempo do relógio, que é o tempo de Cronos, é diferente. Então, quando você brinca primeiro com a criança, e para depois você fazer o que você tem que fazer, ela já fica mais calma. E quando você institui, se você tem uma criança muito pequena no seu horário de trabalho, pequenos intervalos do cafezinho, para você ir lá e fazer pequenas interações de 5 a 10 minutos, você também consegue deixar a criança mais calma para ela poder aguentar as esperas e aguentar aquele tempo de distância. São pequenos truques para ajudar a brincar sozinho.
Perfeito, perfeito. Deixa eu só ler dois comentários aqui. Peraí, rapidinho. Antes de você falar, eu preciso comentar isso aqui primeiro.
Porque
o Enzo botou aqui no chat: Thiago Berto, em seu lugar de silêncio, só está carregando a barra de energia para soltar um especial e fazer jus ao seu posto de estrela desse podcast. As expectativas estão elevadas, então vai lá, fala agora.
Nada, gente, só vou chorar as mazelas aqui. Porque o que acontece? Aqui são três. São dois de 6 anos e uma de 8. A gente tá tentando organizar o esquema de escola, né? Então todos eles já estão na escola.
Outro assunto.
E aí a gente tá tentando organizar as aulas online, né? A gente vê, aí tem o... Como dois estão na mesma série, pelo menos isso, eles fazem aula juntos e a mais velha faz aula sozinha. E eles fazem em horários diferentes. E aí qual que rola o problema? É que os pequenos fazem aula primeiro. Então a aula deles é mais cedo. E aí logo depois eles vão querer brincar. E aí é de boa, porque eles não estão mais em aula. Mas aí a mais velha tem que estudar. E aí ela quer brincar. Falo, não, calma. Tem que esperar um pouquinho. Você tem que estudar primeiro. Você não estava brincando antes da sua aula? Que todo mundo acorda junto, né? No mesmo horário. Mas você não estava brincando... Ok, sozinha, mas estava brincando.
Coitada,
tava...
né?
Ela gosta de ler. Mas ela gosta de ler.
Ela sozinha,
então ela
estava
lendo o livro,
né?
Dela. Tô fazendo... E aí rola aquela coisa de, pô, não, mas eu quero brincar junto e tal. E aí, para ela não perder a atenção do que ela está estudando, a gente coloca os outros dois no quarto. E aí acaba que eles têm uma casa grande para poder brincar e explorar. E aí eles ficam condicionados ao quarto. E aí fica ruim para ela que tá na sala querendo brincar. Fica ruim para eles que tá no quarto, que estão querendo correr, fazer as coisas todas.
Quantos anos eles têm?
E a gente fica, caraca, meu Deus do céu. O Noah tem 6, a Liz tem 6 e a Olga tem 8. Uhum. E aí a gente tá nessa coisa. A gente não tá saindo, né? E aí aqui em São Paulo atualmente tá frio.
Eu sei.
Tá? Para um carioca, tá muito frio. Eu tô morrendo. Né? Eu nunca pensei que eu fosse ter que usar pantufa na minha vida. Eu tô tendo que usar.
Mas calma também, né? Aí também já.
Não, cara, você não tá entendendo, cara. Você não tá entendendo. Bate 20 graus aqui, eu tô chorando.
Uhum. Ah, é Bariloche. Ah.
É, cara, não.
É porque lá na Alameda dos Santos...
Imagina ali em Curitiba.
Não, em Curitiba eu tava morto, eu já tinha entrado em hibernação já.
Então, também você vai morar em bairro arborizado, que as árvores
estão...
Árvore transgênica, não sei o quê, que traz mais...
É muito gelato por metro quadrado, entendeu?
Exato. Exato.
Cara, olha só, eu só fico feliz por uma coisa, eu nunca mais vou gastar dinheiro com ar-condicionado na minha vida. Pelo menos assim espero.
Tem nem espaço
pra colocar isso aqui no apartamento.
Mas, Thiago, olha só, você acabou? Posso te dar uma sugestão?
Não, pode.
Aí vem aquilo que a gente falou antes, tá? Cada família tem a sua realidade. Essa é a realidade da sua família e da sua vida.
Diferente.
Então, o que a gente fez aqui em casa, tá? Eu tenho duas filhas, uma tem 7, outra tem 15. Então, realidades completamente diferentes. Uma estuda de manhã e outra de tarde. Realidades completamente diferentes e tal. Então, o que acontece? A gente tentou... Só que você tá falando de criança de 6 e 8 anos. Vantagem que você tem. Eles são crianças que já têm capacidade de ouvir, conversar, expor o que querem, expor o que não querem para vocês fazerem os seus combinados. Né? Não dá para a gente ficar com pena deles e tal. Essa é a realidade da sua família hoje desse jeito. Então você, como um time, tem que sentar na mesa e falar o seguinte: vamos lá, o que todo mundo tem que fazer? Quais são as responsabilidades que todo mundo tem? Então eu tenho que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer... E ter essa consciência das coisas que são as responsabilidades, é esperado, né? Como eu falo com a minha filha de 7 anos aqui, sobre postura de estudante. Quando ela está estudando, ela tem que sentar na cadeira, ela tem que... Não é para ficar toda torta, é para guardar os materiais no final, é para ela olhar no Padlet da escola o que ela tem que fazer. Então, tem uma série de responsabilidades que as crianças vão aprendendo, e 6 anos já dá para fazer isso. Então, você tem as responsabilidades. Então vocês vão ter que ver, olha, então tá, as nossas responsabilidades estão aqui. E juntos vocês verem o que, que vocês têm de tempo, porque a menos que você esteja naquele contexto que eu particularmente sou contra para a pandemia, da criança ficar 5 horas, 6 horas, tendo a mesma aula que ela teria online,
não, em casa. Se eu não me engano, todas as crianças aqui de casa, elas estão no município, tá? Então a gente faz as aulas pelo Centro de Mídia de São Paulo. São 3 aulas por dia, cada aula tem meia hora. Então. Mas óbvio, tem, não é só uma hora e meia, porque tem os exercícios pra fazer, tem as outras atividades, elas também estão no CCAA, né?
Que é um... De inglês.
Seria complementar, isso, um ensino complementar e tal. E aí tem todas essas tarefas para fazer que a gente tenta dividir para não ter que fazer tudo junto.
Sim, lógico.
Várias horas a gente coloca. Tem, de manhã tem a aula, aí depois tem um intervalo para você, pra gente almoçar, brincar, ver TV, jogar videogame, fazer o que quiser. Aí acabou. Uhum. Vamos lanchar, depois do lanche a gente vai fazer os trabalhos.
Então, você tá, elas estão tendo que dar conta fisicamente,
sim,
emocionalmente.
De muita
não,
coisa,
mas falando,
de muita
falando
coisa.
Da história da aula, de 1 hora e meia de separação. É factível dar conta disso. Elas têm que estar juntas nessa realização para poder elas celebrarem melhor. Aí vem a troca, né? Eu tenho, não posso ficar reclamando do tempo que eu não tenho junto, mas celebrar o tempo que eu tenho junto. Então, se está claro o tempo que cada um está separado, o tempo que cada um está junto, e está claro que são as responsabilidades, e se celebra-se com coisas legais para fazer, aí você pode ter lá algumas rituais. Tipo, aqui em casa a gente tem sexta-feira, é o dia do quarto da família. Então, o que, que é esse quarto da família? Eu ponho 2 colchonetes na minha casa. Agora eu devo começar que não tem mais, porque a minha filha é de 15, né, minha gente? Já não está mais gostando tanto.
Não quer mais.
Mas, não está muito
mas
afim.
Mas até ela ter 13, 14, até o início da pandemia, meados da pandemia, a gente tinha essa história de toda semana, sexta-feira, a gente botava os 2 colchonetes no quarto e dormíamos nós 4 no quarto, na quarto da família. E a gente fazia coisas, conversava e tal. Então, criar alguma coisa semanal que seja factível, que seja de jogo, ou de dormir junto.
É,
ou
a gente faz isso.
Então, e vai equilibrando. E aí,
A gente faz aqui no sábado. Todo sábado tem uma festa.
Pronto.
Que eles decidiram o
tema.
E aí a gente vai se emperequetar, vai se fantasiar, se tiver que se fantasiar. Se o tema for alguma coisa que tenha que se fantasiar, a gente vai se fantasiar.
É.
E aí a gente vai fazer, tem que fazer bolo, porque é um aniversário do unicórnio...
É maravilhoso.
Do imaginário, vai ter que ter o bolo do unicórnio imaginário.
Então, cara...
E aí a gente vai fazendo.
Então, Thiago, assim, aí sabe o que vem? Vem o outro lado que assim, gente, a gente já combina... Quando vier a reclamação sobre a aula e tal... É o que a gente tem. A gente já combinou que é isso.
Uhum,
não adianta reclamar. Quando você está reclamando, você está deixando chato para você. Você está deixando chato para a gente. A gente quer fazer a rotina mais chata. É o outro lado agora. É o lado de conversar sério sobre o fato de que essa limitação é a limitação que a gente tem. E é isso. Infelizmente.
É o que tem pra hoje.
A vida não é legal o tempo inteiro,
exatamente,
né? Tem esse negócio que você falou da escola. Nossa, foi uma perturbação esse negócio da escola, porque a escola, o Valentim, como tá na primeira série, tem as horas pra cumprir, né, de formação mesmo, e aí isso começou a me angustiar demais, assim, e nós dois combinamos, quando ele não queria mais, a gente não ia insistir, sabe?
Uhum.
Foi uma questão de falar com a escola também. Porque imagina pra mim, que fico 3 horas pela manhã vendo a minha aula da faculdade. Aí tinha um intervalo de 1 hora e meia ali do almoço. E entrava em 5 horas de aula de uma criança de 6 anos. 5 anos até então, porque nem tinha feito 6 anos. E aí a gente teve
5 horas,
nossos...
é isso?
5 horas. Dá 1h20 a 5h40, que é o horário da escola.
A criança,
né,
não consegue ver um filme de 1h30 sem perder a atenção no filme, cara.
Não dá. E aí o dia que, por exemplo, a gente tem uns dias que a gente faz o cineminha aqui. Nem eu, nem ele queria porra de cineminha nenhum. Ninguém quer mais olhar pra uma tela depois de um dia desse, sabe? Perdeu até a parada que era a nossa diversão, sabe? Então a gente teve esses combinados assim. E com isso... eu aprendi muito, assim, a perguntar mais os limites dele do que só ir pelo meu feeling, sabe?
Uhum.
Porque teve dias de aula que ele estava muito animado e ele quis fazer todas as atividades que tinham propostas no dia, sabe? Então, eu tive também que... Porque ele tá muito sozinho, não tem crianças. Eu demorei pra conseguir eu estar bem com ele e ver outras crianças e tal. Não tem primo. Das minhas amigas, eu sou uma das primeiras. Teve filho agora que tem criança de um ano e pouco e tal. E aí, teve um dia... E isso foi muito interessante, porque pra mim, 5 horas é muito tempo. Não concordo e tal. Mas teve o dia que ele estava tão solitário na coisa, e lá como ele acaba vendo criança e falando, que ele quis ficar 5 horas, sabe? Porque eu quis tirar ele antes, e ele falou que não, que ele queria atividade, que ele queria fazer aquele negócio daquele jeito. Eu tava assim, esgotada de um nível que eu não tava aguentando, e aí eu tive que falar, falei assim, tá, mas... Eu não tô aguentando mais, eu tô muito cansada, meu olho tá ardendo. Era tipo assim, 4:30 da tarde, sabe? Que você... Uhum. Não dava mais, uhum, assim. E foi muito doido, porque aí a gente... E aí eu tive mais uma dessas conversas de, tipo, falar... Filho, eu não tô aguentando. Eu sei que você queria... Era fazer alguma coisa com um rolo de papel, que ele ama, né? E eu falei assim, não, pode deixar que depois a gente... Eu, tipo, me comprometi que depois eu também faria com ele. Se a gente não fizesse mais aquela atividade olhando pra tela, sabe? E aí eu aprendi a respeitar também quando... Respeitar, perguntar pra ele os limites dele também, uhum, sabe? Uhum. E aí isso tem... Sim. Isso é algo que é novo. E eu acho que é por causa da idade também. Ele não tem, né? Diferente de 4 anos pra agora 6 anos, uhum, né? A coisa do menino grande tá batendo mesmo, assim. Sim. Na casa, sabe? Mas isso foi essa tem sido uma experiência muito difícil pra mim. Que é a alfabetização na pandemia. Que dá já,
a minha filha, né, alfabetizou na pandemia, né? Porque foi 6 anos do ano passado e deu tudo, uhum, certo. Eu acho que essa é mais uma crueldade adicional da pandemia, de todas as coisas perversas. A falta de uma política clara sobre o que deveria ser o ensino online. Eu fiz, gente, recentemente uma pesquisa no Tempo Junto, em que eu tive 8 mil pessoas responderam uma enquete, tá? 8 mil pessoas, então assim, é expressivo. Eu perguntei, você tá satisfeito com a solução de escola online do seu filho? 77% das pessoas disse que não. De 8 mil. Eu considero uma amostra bem expressiva. E eu perguntei, se você estiver satisfeito com o modelo de escola online do seu filho, me comenta. E eu estava querendo realmente entender esse contexto na linha do Thiago, né? Para fazer podcast, para fazer conteúdo em cima disso. E aí vieram 600 respostas pelo direct. Eu li 600 respostas. E a coisa mais curiosa é que, assim, ao mesmo tempo que tinha famílias elogiando loucamente que a criança estava tendo online a mesma realidade que ela tinha presencial, e eu pessoalmente aqui, meu Deus, né? Então tinha criança de horário semi-integral, crianças pequenas de horário semi-integral que estavam vendo aula online de 8 da manhã às 2 da tarde, e os de crianças de 5, 6 anos, e as pessoas elogiando porque esta era a solução, que a criança fica lá acompanhando, tudo está ótimo. E outras pessoas comentando, eu estou adorando, porque a escola tem respeito ao tempo da criança, meia hora de aula, gente elogiando que é gravado, gente elogiando que é ao vivo, gente elogiando, uhum, gente dizendo que é bom que recebe as tarefas em casa, e gente dizendo que é um inferno fazer a tarefa em casa, porque não tem tempo de fazer a tarefa em casa. Então, além, aí vem a história, né? Nós, como os pais, estamos jogados num mundo de opiniões, que sempre tem alguém com uma escola melhor, fazendo alguma coisa melhor do que a sua, de um jeito diferente do seu, e você também não tem muita liberdade de começar com a sua própria escola. Então é mais uma camada de tensão gigante, né, provocada por falta de um projeto de lidar com essa pandemia de um jeito, enfim, organizado.
Pois é.
De forma que estivesse compartilhando vivências, né?
Não, eu vou te dizer que a realidade... Da pandemia, essa semana, na verdade, me bateu de uma forma diferente, porque a gente tem o grupo, né, dos pais dentro no WhatsApp com a professora pra gente mandar os trabalhos, fazer as coisas todas e tal. E a professora tem cobrado muito fazer as provas, fazer os trabalhos, entregar e tudo mais. Ok, sem problema. E um dos pais, né, respondeu que não estava conseguindo fazer porque ele não sabia ajudar o filho a fazer.
Putz, que dor.
Isso me bateu muito forte. Porque eu falei, cara, quantas pessoas não conseguem, por qualquer que seja o motivo, por falta de alfabetização, por não estar entendendo, por não conseguirem ter tempo para sentar com o filho, por qualquer motivo, não está conseguindo entregar, entendeu? E aí eu sinto a dor do pai, eu sinto a dor da professora que está tentando fazer o melhor possível.
A dor da criança que
A dor da criança que não está conseguindo ser atendida de forma nenhuma. Isso, entendeu? E aí eu fico, cara... Aí você se sente, pô, cara, ainda bem que eu tô numa bolha que eu consigo fazer essas coisas. Sim. Porque eu sei que eu tô numa
bolha
muito...
A desigualdade
tá
só fazendo assim, ó.
É, entendeu? É. E assim, eu nem tô lá tão grande assim, né? Eu não tô num nível diferente da maioria das pessoas no Brasil. Mas é o pouquinho... É um abismo tão grande que você fica, porra, cara. Eu fico feliz da conversa, por exemplo, que a gente tá tendo agora, que vai melhorar muito o meu convívio com os meus filhos, né? E eu queria de verdade que as pessoas tivessem mais acesso ao que a gente tá falando agora. Né,
Sim, eu penso muito sobre isso, sobre essa questão do acesso, porque... Para as coisas que a gente está falando aqui, a gente não envolveu dinheiro, a gente não envolveu bem material.
Uhum.
A gente envolveu disponibilidade, informação. Quando as pessoas falam, mas eu não tenho tempo, a gente não está falando de ter 5 horas disponível, não está falando de ter 1 hora inteira disponível para uma criança.
Uhum.
A gente está falando sobre mudar o olhar. Sabe? É sobre virar uma chavinha.
Uhum.
E
que ajuda pra sua própria sanidade, né?
Esse é o ponto, assim, que se eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria, assim, se eu pudesse, de fato, mudar o mundo, né? Seria através das pessoas, primeira coisa seria olhar as crianças como pessoas.
Uhum.
Porque é a desumanização da criança... Que faz a gente não ter a percepção, o olhar, sabe? Essas coisas que são tão, tão pequenas. Eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo falando sobre qual que era as principais coisas que eu usei no enxoval até os 6 meses. E a primeira coisa que eu falava que era para ser o item do enxoval é informação.
Uhum.
Porque depois que você tem informação, tudo muda. E foi o que você falou exatamente no começo aqui. Uhum. Que era isso. O que a gente precisa ter é... A informação.
Uhum.
É o famoso não dá pra desver. A partir do momento que você teve contato com uma ideia, você teve contato com este olhar pra criança, você não consegue desver.
É.
Sabe?
Não dá pra desver.
Então, é isso pra mim que é o encanto do trabalho que todos nós que estamos aqui fazemos de alguma forma. Que é levar este olhar, né, para outros adultos, para que os adultos tenham contato com essa criança, que se lembrem que já foi uma criança, né, e tem toda uma outra rua que a gente pega que é a direita e vai infinito, que é a sua criança se encontrando com a criança, que tá ali, né. Então, eu sinto muito, é muito dolorido porque eu recebo mensagem de todo jeito, ali no Instagram das pessoas... Tem gente que desabafa e acha que você nunca vai ler, e às vezes ela só queria falar com uma figura,
uhum.
sabe? Que é do tipo, me irritei muito hoje com meu filho, não sei como eu vou fazer, não tô conseguindo um negócio de aula, não tô conseguindo brincar. E assim, o desejo do meu coração, quando eu fecho os olhos ali pra dormir e falo com quem eu acredito, é que, tipo, é que as crianças fossem mais assistidas, porque quando elas são melhores assistidas, os adultos também estão melhores, sabe? Porque alguma coisinha ali virou na forma de olhar, de pensar e tal.
Priorizar, né? Na forma de priorizar.
Exatamente. E é o que o Thiago falou. Que é isso, muito dolorido. É muito dolorido mesmo ver. Eu li aqui que o Thiago tava falando... Quem falou aqui que o filhinho falou que... Tá vendo os amigos, né, no presencial e ele não voltou, né, todos estão lá. O Thiago falou, né, que a aula é um dilema, pois a 5 tá tendo aula diariamente 3 horas, mas agora liberou o presencial e ela fala, meus coleguinhas todos estão lá, menos eu. Essa é uma outra discussão que eu tive que assumir isso, eu vou assumir certos riscos, eu vou comprar PFF2 pra ele. Fui discutir com a escola, porque não tava dando, tava afetando a relação dentro de casa,
uhum.
né? E até eu ter conseguido ir no parquinho no final do ano passado foi muito difícil. E aí virou uma questão de pensar mesmo. É, não só na saúde mental, que muita gente começou a tratar isso como desculpa, e não é uma desculpa, é, mas na questão da relação parental que eu estava tendo com meu filho. Eu não estava mais aguentando a demanda, ele precisava ver criança. Então, são tantos fatores para a gente observar, sabe, agora na, com a questão da pandemia e tal, das crianças. E o que eu, a única coisa que eu peço assim, de todo o meu coração mesmo é que é, a gente, né, quando eu falo a gente, o grupo de adultos tenha muito mais empatia com o que eles estão passando na pandemia. Porque se para a gente está difícil, imagina para eles que estão aprendendo a entender o mundo, sabe?
Pois é. Agora, eu só queria fazer um adendo aqui, porque eu acho que as coisas que a gente tem falado aqui, elas são importantes e podem mudar muito a forma como a gente enxerga, de fato, a infância, a nossa relação que a gente constrói com os nossos filhos, e que isso não custa dinheiro diretamente.
Diretamente,
eu acho que indiretamente existe sim um custo de dinheiro. É, não é todo mundo que vai conseguir dispor de meia hora, uma hora, de fato, né? Porque tá trabalhando 12 horas, porque nunca pôde fazer home office. Então a gente sabe que isso daqui é também um recorte que a gente tá fazendo.
Sim.
E o que a própria Paty, ela falou, né? Ah, poxa, é, minha filha fez a alfabetização ano passado e sobreviveu. O Gael tá fazendo alfabetização esse ano. E assim, eu não sei se vou sobreviver, entendeu? E assim, porque é muito desesperador. A gente está sendo massacrado por isso tudo. É angustiante pra diabo. A gente assumiu uma carga. A gente não tem treinamento de pedagogia. E de uma hora pra outra, a gente tá tendo que ajudar os nossos filhos a se alfabetizarem. Eu não precisei fazer isso, nem a Anne precisou fazer isso com o Dante.
Com certeza.
Eu tô precisando fazer isso. E assim, quem tem filho que tá fazendo, assim, por mais que eu goste muito do que a escola está fazendo, hoje ela está liberando um ensino híbrido e a gente está passando por esse mesmo problema que eles estão vendo os amigos fazendo encontros emergenciais na escola, que não é nem todo dia, terça e quinta só, e eles questionam e a gente não manda. A nossa decisão aqui foi por não mandar e nós nunca tivemos nenhuma rede de apoio, nem nada. Então assim, tá extremamente pesado pra gente daqui, mas a gente tomou essa decisão e a gente não julga quem manda ou quem deixa de mandar. É a nossa decisão, da nossa família. Mas que é pesado pra diabo, é pesado você ver o seu filho e falar assim, pô, ai, meus amigos ali, sabe, tipo no Google Meet,
nossa, é
todo
muito
mundo sentadinho
dolorido.
Ali na sala.
Nossa, é muito dolorido.
E aí você fica, porra. E mais ainda, esse lance de sentar, eu sempre gostei muito de sentar para estudar com os meninos, sabe? Sempre foi a minha parte. A gente tem algumas divisões aqui, essa
você
sempre foi a parte que eu toquei
disso.
Mais. Não é que eu peguei ódio. Eu não tenho
eu
palavras,
peguei.
Sabe? Porque depois
eu
que eu sento.
Que eu
depois
cheguei
que eu
num
sento
momento
e
que eu
passo
não aguentei
de uma...
mais mesmo.
Sim, é exatamente isso. Porque
não,
depois
eu já
que
dava
eu passo
valor
uma.
Pra professor, cara, antes. Eu já dava valor antes. Agora. Porra, maluco,
mas sabe, depois
esses malucos que... no pedestal, maluco, porque não dá.
Depois de que eu passo, sei lá, 2-3 horas num fim de semana sentado com o Gael, falando, filho, o que é isso aqui? Qual é o som dessa letra? Olha aqui, B. Isso aqui é A. É o quê? O que dá quando junta? Qual é o sonzinho disso? E não sei o quê. Pra fazer 4-5 tarefas que, obviamente, eu, não foi o meu filho, nenhum dos meus filhos, obviamente eu deixei acumular para fazer no fim de semana, porque eu não tenho condição de ajudá-los ao longo da semana. Então, assim, depois que a gente passa de uma sessão para fazer os exercícios atrasados, vamos botar assim, eu não sou ninguém. Eu saio derrotado da mesa do estudo.
Esgotadíssimo.
Esgotado.
Mas
e pensa
isso foi
o que
uma...
eles passam também, né?
Essa foi uma decisão, assim, que eu não... Eu me irritava profundamente, porque o que tá rolando comigo é que eu sou estudante. Então eu já fico num nível do estresse, assim, muito grande. Eu também tá tentando, meus professores são super velhos, eles não estão habituados a ligar a câmera, sabe? E aí, isso começou a me bater de um jeito muito forte, que era, sei lá, uma coisa que era muito básica pra ele aprender. Se ele não tava entendendo, eu ficava extremamente irritada, sabe? E aí, foi um momento que eu falei assim, eu vou ter que dar um passinho pra trás, assumir que eu não estou conseguindo, porque está me afetando numa relação que eu já tenho com meu filho. Eu não tô conseguindo nem mais falar com ele, que eu não tô aguentando, sabe assim?
É.
De tão... Do nível da irritação que eu tava ficando, sabe? E aí eu fui, tomei a decisão de falar assim, eu não consigo e eu não vou tentar. Se não for o ano que ele vai ser alfabetizado, beleza. A gente tá vivendo uma pandemia global e eu não vou afetar tudo que a gente já conseguiu construir até agora pra ele ter que ser alfabetizado aos 6 anos, sabe?
Claro.
Assim? Então isso é um negócio que eu tô...
Claro.
Que eu levei assim pro meu... sabe? Pra minha... terapia, assim, de tipo, uma discussão mesmo.
Sim, até porque assim, só pra fazer um costurado aqui, quando a gente senta pra fazer esses trabalhos, por exemplo, eu faço essa questão do beabá, beabi, biotônico, fontor, essa porra do inferno aí que eu não aguento mais, eu faço isso, sei lá, no primeiro trabalho, depois, porque assim, a professora, sempre tentar, não diz o que, que tem que escrever, não fala, deixa ele escrever do jeitinho dele.
Thiago.
Meu amigo, foda-se! Depois do primeiro trabalho, eu já escrevo aqui, o que, que você quer escrever, filho? Ah, eu quero escrever que é a árvore que tem manga. Então tá bom, tá aqui, ó, copia. Play! E, cara, não quero saber. Eu não quero mais saber, entendeu? Então,
o professor
é o que
pistola de novo, com o Thiago Queiroz.
Contar um caso aqui rapidinho.
De novo, é o lance do... É o que tem pra hoje. E eu tô, assim, eu tô falando isso com uma forma de desabafo, mas eu tô muito bem. Eu não tô me sentindo culpado por isso, não. E
eu
sei
também,
que o Gael...
Não
ele
guardo
tá,
essa culpa
assim,
pra mim, não.
Tá ele... não, nem
acho
pensar.
Que esse é o ponto.
Ele, por exemplo, tá ele tá num nível, se for comparar... Porque isso também é outra parada foda, né? Vamos usar pra reclamar, então, das pessoas. A galera gosta de comparar. Eu não gosto de comparar nunca. Nem os meus próprios filhos eu comparo uns com os outros. Mas tem uma parada que é o seguinte. A escola deles é um negócio que a gente sempre gostou. A gente sempre achou muito especial. Que eles respeitavam o tempo das crianças. Então, olha... Alfabetização, a gente vai começar com 6 anos. E é isso que a gente sempre curtiu.
Anos,
porque é o real. Demora 2 anos, ele inicia agora. O meu filho não vai escrever, não vai ler, sei lá, sabe? Não vai ler Machado de Assis agora. Uhum. Então, ele não precisa. Ele precisa ter uma... O que é muito mais importante pra mim é que ele crie uma relação prazerosa com as letras. Que ele se interesse por aquilo. Que ele reconheça um som ou outro e tal. Beleza. E aí, a escola tem essa pegada. Mas os outros pais... Não. Então, assim, todos os outros crianças estão tudo já lendo, escrevendo, não sei o quê, e faz redação. E você fica, porra, peraí, mas a gente não tá na escola que todo mundo combinou pra fazer? Aí agora tá todo mundo, vai fazer trabalho junto no Google Meet, aí todo mundo fala antes do Gael, aí o Gael fica, entendeu? O bom, pelo menos, esse é um privilégio nosso, é que a escola, ela tem esse olhar realmente carinhoso, né? Com esse olhar integral pra criança. Eles já tinham identificado isso, então... Eles ofereceram, tipo, mini aulinhas semanais, né, de reforço com ele e mais uma coleguinha dele, que estão ali mais ou menos no mesmo nível. E tá sendo maravilhoso, ele tá curtindo muito mais fazer essas aulinhas para conhecer as letras e tudo mais do que as outras aulas que são um caos completo, né? Então, assim, que todas as escolas pudessem ter esse olhar, né? Mas eu sei que também que isso é outro problema, não dá para você ter esse negócio com 30, 50 alunos numa turma, né?
Claro.
Não, eu queria dizer primeiro que, nesse sentido, que bom que a escola consegue ter isso. Por melhor que seja o programa que está tendo aqui em São Paulo, que tá, eu só posso comparar com o Rio de Janeiro, que é nada, zero. Né? O São Paulo já é alguma coisa, mas assim, tipo, tá muito avançado o bagulho. E o Noah, que já não teve um ano de 2020 na escola... Ele tá chegando no ano de 2021 e assim, trabalhos pra escrever. Escreva 2 frases. Irmão, escrever uma palavra tá difícil. Tu quer que o moleque escreva 2 frases? Que ele monte... montar uma frase, montar uma coisa que seja entendível, né? Que tenha coerência, já é difícil.
Uhum.
Daí o pai devolve na agenda, assim, o que é frase, professora?
É, não, caralho. E assim,
quem tá
o que
perguntando
eu ia contar,
é o pai, viu?
E o que eu ia contar, do Thiago, não, que eu fiz lá a frase, pei, só copia. Irmão, eu acabei de me mudar, tem 1 mês e meio. Então eu só consegui matricular o Noah agora. Tem 3 semanas que ele tá matriculado.
Uhum.
E aí quando você entra no aplicativo, né, pra responder, porque tem um método que você tem que entrar no aplicativo pra responder perguntas fáceis que aconteceram no, nas três aulas do dia para contar como presença. E aí veio tudo acumulado do ano inteiro. Tipo, 5 meses de bagulho pra responder. Aí eu falei, ah, irmão, Enem, o Noah baby. Não vai responder essa porra, mané, fodendo, irmão. Deixa eu ver que porra é essa aqui.
Isso aqui.
Eu respondi a porra toda.
Entregue.
Irmão, tá tudo lá. Tá com, o moleque se matriculou no começo de maio e tem presença em fevereiro.
Perfeito. Gente, mas sem querer achar que eu vou falar a solução dos mares, mas meio que refletir em cima do que vocês falaram, e eu passei por uma experiência de alfabetização que foi positiva. Que acontece? Eu acho que o Berto e o vírgula.
Tá bom. Eu não sei se eu tô apontando pro lado certo, porque eu tô espelhado.
Não dá nem pra dizer out barra, porque tem tudo barra.
Ele fez o depoimento dele todo lá, depois falou, mas eu não tô culpado não, eu tô bem. Eu acho que tem uma coisa nessa história, gente, que é um fato, nós não somos professores, ponto. Ninguém. Sim. É professor aqui. E mesmo que seja pedagogo, não é pra gente ser professor dos filhos, porque essa função, sim, é uma outra relação, não é pra transpor e me formei em pedagogia e dou pra aula. Você não vai, não é pra você transformar a sua relação com seu filho nessa relação. Isso é um fato.
E vou te dizer, lá no Rio eram 3 professores. A minha esposa é professora, a minha sogra é professora, meu sogro é professor. E dava tal uma merda, não é, gente?
E aí, eu lembro de uma aula que eu fui. E aí, eu acho que assim, nós todos estamos numa posição de extremo privilégio. Porque a gente fala que tem acesso, tem online, tem internet. Então, assim, tem gente que realmente está num nível de falta de aula, porque não tem o aparelho, porque tem o acesso, que vai ter um efeito mesmo, né? Mas falando...
Claro. Não, a gente está falando de criança que perdeu a única refeição certa que ela teria no dia.
Exato, né? Exatamente.
Sem ter uma escola.
Exatamente. Então, assim, a gente está falando de uma pandemia, que é uma crise mundial, que a gente não escolheu ter, tá? Mas fora da crise, eu lembro que eu fui na escola da minha filha, também tem a mesma proposta da sua, Thiago, de ter a visão da criança. Quem está mais atrasado está tendo aulas de reforço. Tem, logo no início, a direção da escola falou assim, olha, aqui a gente vai mudar o ciclo de aprendizagem vai ser outro. A gente vai ter que, o primeiro ano foi diferente, o segundo vai compensar, e a gente vai compensar no tempo. E eu lembro que antes da pandemia, eu fui numa palestra na escola que falava sobre alfabetização, e ele falava o seguinte, olha, o índice de analfabetismo dessa escola é 0, tá bom? Assim, no nosso caso aqui, ninguém aqui vai estar numa situação em que a criança não vai aprender a ler e escrever. É que talvez não seja no que está esperado, do nível de qualidade esperada, porque alguém definiu que tem que acontecer aos 6 anos e 6 meses.
Uhum.
Vai ser um pouco diferente, mas eles vão conseguir aprender. O que, que as crianças não conseguem desenvolver por conta própria? Não conseguem fazer, a escola não vai ensinar. Repertório de vida. E aí eles estão tendo uma intensidade de vida que eles não teriam em outras escolas. Os sentimentos, as questões. Então, assim, a gente tem muitas perdas. Não vamos dizer que não tem perdas. Tem perdas. E cada um de nós numa história diferente e tal. Mas tem outras coisas que entraram no dia a dia, que são vivências, que são oportunidades de escolhas e tal, que vão para a vida deles também. Então, eles serão pessoinhas que virão o lado negativo e o lado positivo também de ter um processo de alfabetização diferente, né?
Sim.
Eu lembro lá antes da pandemia, eles falavam o seguinte, pais, o que vocês podem dar para os seus filhos é repertório. Então, quando você consegue ler para a criança, quando você mostra para ela que tem outras coisas no mundo, você conversa. Gente, tem um estudo americano que fala o seguinte, uma criança chamada Gap das 30 milhões de palavras, não sei se vocês já viram falar disso, mas uma criança de uma situação de vulnerabilidade escuta 30 milhões de palavras a menos ao longo da infância do que uma criança que tem pais com uma situação de renda melhor e que, portanto, provavelmente são mais escolarizados. Um adulto escolarizado fala com a criança. Um adulto não escolarizado não conversa com a criança. Então, quando vai chegar na hora de alfabetizar, a criança que tem uma relação, vive num ambiente mais letrado, ouviu 30 milhões de palavras a mais. E para ela conseguir fazer a frase, para ela poder expressar uma ideia, ela tem que ter palavras. Então, a gente conversa com as crianças, a gente lê para as crianças, a gente está ali ouvindo. Então, ela vai dar certo. Cada um num tempo diferente, mas vai dar certo. A gente, sim, não pode
talvez...
nem se comparar com o outro e nem pressionar para que a gente se desestruture para dar conta dessa pressão.
Isso.
Ponto.
E talvez a gente pensar também que, dada esse prejuízo que a pandemia trouxe, essa defasagem na educação, está aí o brincar se provando como uma ferramenta que pudesse, não, eu não digo recuperar, mas talvez...
Amenizar, né?
Amenizar essas defasagens. Porque, assim, vocês falando, e os filhos de vocês, eu fiquei aqui quietinho, porque o meu é 1 ano e 11 meses, vai fazer 2, a gente vai nascer outro, então a gente vai segurar um pouco pra colocar ele na escola, pra ele não se sentir trocado, né? Então, a gente vai segurar um pouquinho ainda pra colocar ele na escolinha. É, e aí, eu ouvindo vocês falar, eu fiquei, meu... Cara, que privilégio meu de não estar... tendo esses perrengues, né, do EAD pra alfabetizar uma criança e tal. É, ao passo também que o meu faz 1 ano e 11 meses que tá no mundo, e ele já chegou nesse mundo, não, nesse mundo caótico de pandemia. Tipo, ele não sabe o que é viver num mundo em que a gente poderia ir no shopping à vontade, brincar ou andar, passear num parque livremente.
Ele conhece a cara das pessoas com máscara, né? Ele acha
exato,
máscara um negócio normal.
Exato, exato. E tanto que quando ele vê crianças da idade do tamanho dele, assim, no parque, ele fica meio, tipo, sabe, parece que ele tá... meio bicho do mato, assim, sabe? Tentando reconhecer e tal. Até que ele vai se soltando. Quando vai ver, já tá um comendo a caquinha de nariz do outro ali. Já tá tudo certo, na bagunça.
E essa é a história de vida dele, né?
Exato, exato. Isso. Mas acho que o brincar, ele poderia entrar muito aí nessa amenização desse sofrimento.
É um recurso mesmo, assim. Pra mim, por exemplo, o que eu não consigo fazer mesmo... Vocês viram aqui 2 horas de tudo que eu falei. Tô abrindo da minha experiência aqui com meu filho. E de tudo que eu não consigo fazer da parte didática da escola... Eu vou no brincar, vou nessa forma que a gente tem de se comunicar, de se relacionar. É, no meio do ano passado, a escola dele faliu, então a gente ficou completamente abandonado nesse sentido de ter um material. E foi terrível, foi muito dolorido, eu tive que lidar com perder um braço da minha rede de apoio, sabe? E pra mim o brincar foi mesmo... O recurso de conexão, por isso que eu não quero perdê-lo, por isso que eu não quero deixar que essa alfabetização forçada, que eu tenho que ser o recurso, atrapalhe nas outras coisas que a gente já construiu, sabe? Então, hoje a minha prioridade é essa, é falar na linguagem da brincadeira, é a gente virar a chavinha, quando eu falo que é a informação, é virar a chavinha. Ele me ajudar na cozinha a fazer um bolo, ele tá aprendendo de química, sabe, assim, sobre...
É aprender.
Então, acho que isso é realmente uma visão que a gente tem que ter pra acalmar nossos corações de pais também, porque a cobrança vem, a comparação vem, escola do filho do amigo, o filho do amigo que tá lendo, que o outro que se alfabetizou sozinho aos 3. Então a gente tem que se blindar desse recurso de, tipo assim, calma.
A escola que já é bilíngue, e aí o filho, tipo, no meio da pandemia fala 2 idiomas
fluentemente. Então a gente tem que se fortalecer. No brincar como recurso, como linguagem, como solução para uma parada muito ruim que tá acontecendo, sabe? E eu penso nisso como uma autoestima dos pais mesmo, sabe? De ter isso como um recurso mesmo.
A gente tem que ver, inclusive, que assim, não é sobre quando que o seu filho começou a ler e escrever nesse período, não é sobre o desfraude dele, não é sobre as 5 cores no prato dele, sabe? É sobre sobreviver, sabe? A gente já tá fazendo um trabalho aqui.
Assim, e a gente tá falando de lugares de privilégio, e a gente tem que falar
exatamente
disso, sabe? Assim, até aqui
então,
tá assim.
É, agora... É, a gente falando sobre essa questão do brincar e como que às vezes a gente pode pegar, eu acho que é importante ter essa visão também do o que não é tipo o que de bom a pandemia trouxe, não é isso, mas o que dá um pouco de base pra gente aqui, né? E pra mim foi, eu sempre me seguro numa fala que eu falo do Gael, uma fala que eu já ouvi do Gael, que ele ficava assim, já chegou uma vez pra mim falando assim: papai, eu não queria... Eu sei que a pandemia é muito ruim, esse coronavírus é muito ruim, mas eu não queria que isso acabasse. Aí eu falei, cara, meu filho tá maluco, brother. Bateu o pino já. É, tá maluco, é agora, né? Terapia virtual agora. E aí eu falei,
tá
como assim, filho?
Ele tá um tempão em casa, com o pai, com a mãe, com
exato.
Todo mundo. Pô.
E foi exatamente isso que ele falou.
É o que eu falei,
porque...
o Valentim não quer sair todo dia, não quer ir lá fora todo dia, que você fica nessa expectativa, vamos. Não, ele não quer, ele é o que a Paty falou, ele tem aqui o que é a biblioteca, o que é a mesa de jogos, né, pode brincar com as coisinhas que tem aqui, com os recursos que eu posso dar, e aí, às vezes, vira uma expectativa muito louca nossa, mas por quê? Uhum. Porque a gente foi ensinado que tudo tá acontecendo do lado de fora, tudo tem que acontecer lá fora,
pois
né,
é.
E aí o pouco que sobra é o que tá aqui dentro, e a gente teve que, e acabou invertendo tudo, então a gente tá num processo de aprendizagem muito foda. Sabe?
Pois é.
É muito
nessa história, nessa história da sobrevivência, eu peguei quem vai ouvir o podcast não tá vendo, mas a gente fez um pote das coisas boas da pandemia, que todo mundo escreveu coisas que a gente tá tirando de proveito para poder olhar, fazer o exercício de olhar com a lente de quem quer sobreviver, que é a lente de algum tipo de otimismo. E como fatores exógenos não dão otimismo zero pra gente, né? Se a gente pega e não coloca alguma lente de otimismo, a depressão vem, por aí vai. A gente fez o pote. E a minha filha colocou aqui, a mais nova, né? Estou com minha mãe o dia inteiro. Tá aqui.
Exatamente.
Essa sensação é tão forte, porque assim, eu também estou com meu filho aqui o dia inteiro, trabalho aqui em casa e tal. Só que ontem eu tive que trabalhar presencial. E aí fui e só voltei à noite. A sensação de vê-lo me receber na porta, porque eu não tinha vivido isso até então, né? Por conta da pandemia, mas de me receber. Papai! E aí eu abaixar, tirar a mochila das costas, jogar na sala, abaixar, ele me abraçar, já me derrubar, a gente brincar de se derrubar, que ele adora e tal. Cara, isso pra mim foi tão gostoso, né? Tipo, tão coisa que eu não tinha vivido ainda. E às vezes eu falo, pô, ele tá aqui, quer só a mãe, ele tá me ignorando, porque quando ela tá, ele tá muito apegado, por conta da barriga, ele tá, tipo, percebendo que tem um irmãozinho chegando, que ele tá meio que guardando caixão aqui e tal, então ele tá muito apegado com ela, e às vezes eu fico meio de lado aqui com ele, assim, né, quando eu tô de segunda a sexta e tal. O dia que eu meio que tô ausente e eu chego, a sensação que ele tem é de tipo, caramba, meu pai, que saudade. E isso eu senti dele ontem, assim, foi muito gostoso. Foi assim, nossa, sério, vou guardar no potinho essa vivência também.
Pai, né?
Nossa, total, derreti.
Gente, eu só queria dar um aviso aqui que a gente já tá 2 horas gravando.
Meu Deus! Então, tô aqui do meu lado esperando o domínio.
O YouTube já foi revivido aí umas 3 vezes já.
Liberei o dia inteiro. 2x2.
Foi 2x2. Tá classificado. Jogou mal pra cacete, provavelmente.
Mas detalhe que você perguntou e eu sei, porque eu já espiei aqui o resultado do jogo enquanto estava falando. Empatou com menos um desse jogo.
Celular tá aqui na mão.
O Enzo responde. Gente, o Enzo acabou de resumir a pandemia. Parte boa da pandemia, estar com o filho o dia inteiro. Parte ruim da pandemia, estar com o filho o dia inteiro.
Exatamente
tipo
isso.
Tipo aquele mesmo.
Exatamente isso.
Substitui o nosso papo todo por esse comentário.
Pronto, acabou. Não precisa nem ter episódio, só solta o meme do Chico Buarque. Né?
Exatamente.
Mas, gente, então assim, a gente tá aqui há muito tempo já conversando. Daria, eu acho que esse episódio ele vai ser incrível para muitos pais e mães que estão precisando ouvir e participar de uma conversa dessa franca sobre como está sendo e o como pode ser e o como que a gente está tentando, quais são as nossas estratégias. Mas a gente precisa também, né, dar aquela parada, respirar, se descansar, porque amanhã, 6 horas da manhã, as crianças estão acordadas e vão estar querendo brincar comigo. E aquilo, minha alma não voltou pro corpo, eu já vou ter que brincar com os meus filhos às 6 da manhã, então é aquela overdose de café, que também, inclusive, é um bom recurso, tá, gente? É o café, se drogar é bom, tá? Então...
É verdade.
Olha, a gente tem um post no Tempo Junto, que é brincadeiras para fazer com seu filho quando ele acorda cedo. Coisas que você pode fazer na cama, tá? Tem 7
eu tenho uma ótima que eu já vou deixar assim, ó. Quem voltar...
Filha, eu quero...
Quem voltar a dormir primeiro ganha. E aí você fecha o olho.
Eu conheço uma brincadeira muito boa. A brincadeira muito boa que é de necrotério. Eles podem trabalhar no necrotério. Eu sou o defunto ali. Tô ali parado, imóvel. Ó, não mexe em mim.
Ótimo. Entendeu? Essa é ótima.
Vivo, morto. Você é o vivo, eu sou morto.
O velório, eu sou morto. Vocês ficam velando. Mas no velório ninguém fala. Só faz, fica olhando a pessoa.
Só fica rezando, rezandinho.
Fica rezando, rezandinho. Se mexer ou piscar, corre.
Te falar que corre. Não deu certo pra mim. Tentei brincar de morto, veio uma, te ressuscitei. Falei, ah, puta que
não dá. Depende da criança. Aí é babou. Aí realmente.
Cara, esse truque, meu filho, dá 30 segundos. Eles dão um jeito de quebrar, não é assim?
Ó, a gente tá aqui há 2 horas, mas quando o tempo junto é bom, a gente nem sente. Pegou o easter egg?
Nossa, é o nosso Vando. Olha aí.
É isso.
Não, e viu a quantidade de vezes que a gente brincou entre nós aqui pra poder dar risada?
É.
E sem dizer, vamos parar para brincar. É. A gente brincou.
Exatamente.
Senhor, vamos parar para brincar. É isso.
É sobre isso.
Ah, e tem uma coisa muito, muito legal que é na psicanálise, que é o que eu tô estudando agora, né? Fala muito sobre essa brincadeira como uma forma da gente revelar aquilo que tá no inconsciente, a gente não consegue pelo consciente.
Sim.
São os chistes.
Uhum.
Os
isso.
chistes, as piadas, o sarcasmo, são formas da gente botar, né, essa brincadeira e tal, que é quando a gente consegue, às vezes, falar muitas coisas. E isso é uma coisa pra gente estar tá sempre
pra ficar
atento também.
Ato falho, todas essas coisas.
Não, eu só faço isso. Inclusive, tô fazendo isso agora, né?
Meu recurso.
Na vida é isso. Eu na vida.
Tá tudo certo.
Mas, como
gente,
é que você lida com a coisa? Fazendo piada. Pra ver se a coisa anda.
Mas ó, vamos lá então. A gente tá indo pro nosso bloquinho de indicações supimpas. A gente não terminou ainda. Vamos fazer um bloquinho rápido aqui. E aí a gente já finaliza esse negócio.
Indicações supimpas!
Muito bem, nos nossos blocos de indicações supimpas, a gente sempre tem indicações dos nossos queridos participantes, das nossas ilustríssimas convidadas. Então eu quero abrir já aqui para vocês. Pode fazer auto-jabá, pode fazer também indicação do tempo junto. Já indicou um monte aí, mas pode indicar, porque tem que. É a indicação supimpa natural desse episódio é o tempo junto, né?
Eu me auto-indico. Mas olha, gente, realmente o tempo junto é para uma proposta de ser uma solução para boa parte do que a gente já falou aqui. Acho que a gente teve aqui vários exemplos de como a gente pode usar o tempo junto. E o jeito de chegar para vocês é através de conteúdo de N formatos. Então tem as redes sociais, tem livro publicado, tem uma caixinha anti-tédio para crianças.
Olha isso.
Que eu vou aproveitar só para mostrar para quem está vendo, que é uma caixinha com 40 cartas de brincadeiras para aquele momento em que a criança não sabe o que fazer, você não sabe o que fazer, e já está escrito em caixa alta, em bastão, que é para a criança que já começou a ler, conseguir ler desde cedo.
Dá para fazer no carro, tipo durante uma viagem longa, por exemplo?
Assim. A gente tem no tempo junto. Se você entrar no nosso site e botar lá carro, vai ter um monte de dica. Botar avião, vai ter um monte de dica. Essas aqui não são específicas para essa situação, mas o meu livro, o tempo junto, tem lá 10 brincadeiras para fazer no engarrafamento, no avião, na viagem, na lista de espera.
Irada.
São 100 brincadeiras divididas em 10 situações. Então, assim, tem formato vídeo no YouTube, tem formato conteúdo gratuito no blog, tem o formato conteúdo organizado. A gente tem e-book para todas as idades, tem um monte de curso. Então, o ângulo que você precisar, provavelmente a gente tem uma solução para vocês.
Ó, vamos falar aqui, então, de xiste. Já que a Tchulinha, ela trouxe o xiste, eu vou acusar aqui o xiste da Laura Lima Gomes, nosso apoiador, que tá lendo, tá vendo aqui a gente ao vivo, e já mandou, ó. Ai, não fala em cartas, Thiago já vai querer, chama de jogo que ele leva. Apontando aí o quê? Esse meu vício que eu tenho, entendeu? Mas é de fato, depois
foi
eu vou querer comprar esse jogo de carta aí.
Foi uma forma de revelar a verdade, tá vendo? Tava ali, ó. E se você caiu no xiste, revelou mais ainda, que era isso mesmo.
Não, e a Laura é tão perfeita. Laura, você tinha que estar aqui hoje, porque você já contou coisa da Tchulinha e agora tá contando que ela tem e-book, gente, do tempo junto. Olha que espetáculo.
Tá vendo?
Ai, ai.
Mas diga
essa
aí.
Essa indicação supimpa sou eu mesma.
Tchulinha, você tem alguma indicação também?
Olha, vocês podem ouvir todos os meus podcasts, me seguir, eu tô sempre falando um monte de coisa lá, mas eu tenho uma indicação que não é... É mais para cuidar aí da saúde das mães e pais que estão ouvindo a gente. Que é... Eu sei que às vezes é muito difícil fazer isso, mas tenta reservar uns 20 minutos aí para você ler. Ler um pouco, né? Cuidar um pouco desse seu espaço também. E eu falaria da tetralogia da Helena Ferrante, da Amiga Genial. Ler todo dia um pouquinho. Por quê? Porque ali vai passar por muitas coisas. Vai passar por amizade, relacionamento, maternidade, as relações parentais. E eu gosto de falar desse meu lugar de mãe, mas do lugar de uma pessoa que também é mãe, sabe? E eu, sempre que eu posso, que eu tenho a oportunidade de lembrar para as pessoas que são pais, que a gente... Ainda mais a gente tá aqui tentando... Se uma pessoa tá ouvindo esse podcast até agora, ela quer muito se dedicar a essa criação. E aí, minha dica é para um pouquinho, ler um pouquinho todo dia, ler Helena Ferrante, ler coisas que não são só sobre parentalidade, não são só sobre crianças, dá uma resgatada no seu eu adulto aí. É minha dica.
Maravilhoso. Eu queria fazer uma indicação, uma autoindicação também parcial, mas eu queria
e
primeiro indicar...
E vinho de 3 litros, como diz a Laura também, vinho de caixa, 3 litros, torneirinha, 30 dias na geladeira.
Almoçou.
Agora, eu queria fazer duas indicações aqui. A gente falou muito de brincar, e para mim, brincar é super importante. Brincar, sendo alguma coisa divertida, para mim, é muito importante. Então, é por isso que a gente é tão apaixonado. A Laura fez um comentário justamente em cima disso, né? Porque eu sou muito apaixonado por jogos. E a gente tem esse apreço de ter alguns jogos e brincar em família e ter as nossas tradições das noites dos jogos. E a gente faz isso já há alguns anos, né? Justamente por conta da pandemia, como que a gente viu o quanto que isso se intensificou na nossa vida, o jogar ficou tão importante na nossa vida, como até uma forma mesmo da gente respirar e rir entre eu, Anne e os meninos, ou apenas eu, a Anne, jogando jogo mais adulto, sabe, de noite. Então isso trouxe uma qualidade de conexão muito grande pra gente. Não tô falando de jogo de videogame, jogo de tabuleiro. Então, eu queria dar duas dicas de jogos que eu acho que são baratinhos, são jogos de carta também, e que eu acho que vale a pena para dar aquela gostosa gargalhada. Porque, assim, tem alguns jogos que você vai jogar com seu filho, você acha que vai ser chato e entediante, são jogos que você dá gargalhada de você ver a sua companheira fazendo xixi nas calças de tanto rir. Então, eu vou sugerir um aqui, que é um jogo chamado Quem Foi? É um jogo de carta. Ele tem, cara, ele deve custar uns 30, 40 reais. Ele é muito baratinho. E é um jogo que a gente brinca de tentar livrar os nossos pets da culpa de que surgiu um cocô no meio da mesa e você tem que livrar a culpa dos seus pets. Então você tem que ser rápido, você tem que meio que saber quais são os pets que estão ainda na mão dos outros jogadores. É um jogo divertidíssimo. Assim, ele tem aquela cara de jogo infantil, mas ele é um jogo que adulto joga e todo mundo dá risada. Outro jogo, partindo um pouco para esse lado de como que aprender de uma forma mais direta, pode ser divertido, né? É um jogo também de cartas que também é baratinho, deve estar custando aí uns 40, 50 reais, que é o Arquimedes. Esse jogo, ele é um jogo que basicamente você monta expressões matemáticas e vai tentando livrar sua mão de cartas de números, e tem desenhinhos de grandes matemáticos do mundo e tal, tudo muito desenhado, muito, de forma muito fofinha. E eu acho extremamente curioso como o Dante adora jogar, por mais que ele não goste muito de matemática, mas ele adora jogar esse jogo comigo. E jogando, ele aprendeu tipo algumas propriedades básicas de matemática que ele ainda não aprendeu na escola, mas ele falou: olha só, se eu troco esse aqui de lugar com esse aqui, o resultado é o mesmo. Eu falo: filho, isso aí você acabou de descobrir uma propriedade matemática, olha que legal, você tá orgulhoso? Ele: não, tô muito orgulhoso. Bom, eu acho que... essa editora, ela vai ter que fazer uma carta com a minha foto, porque eu também sou um matemático famoso agora. Aí eu falei: tá bom, filho. Autoestima do homem branco.
Exatamente. O homem branco centro do mundo, né?
Mas achei super fofo como que, sabe, esses insights, eles acontecem, inclusive, nos jogos, né? E aí, fazer um convite. Oi.
Eu tô aqui olhando bem, a Laura comentou, olhando onde compra agora. Eu tava aqui fazendo a mesma coisa, Laura, já entrei aqui. Na mesma hora eu tava fazendo isso.
Onde a Laura, ela fez a implicância comigo justamente por isso. Porque ela escreveu: ó, Thiago é fogo, eu fico dando gatilho de jogo, maneiro pra comprar, e as pessoas ficam se endividando com isso. Mas, inclusive, foi por isso que a gente, que eu comecei no ano passado, no meio da pandemia, a falar mais sobre isso, porque eu vi como tinha muita gente ansiosa pedindo: ai, me dá dica, eu queria jogar e queria fazer coisas diferentes com meu filho, mas é tudo chato, eu não aguento mais montar quebra-cabeça com meu filho e não sei o quê. Então, foi lá que eu criei também o... É um pouco parecido, inclusive, com o Tempo Junto, é o Jogando Juntos, né? Que, na verdade, é um perfil no Instagram e agora é um canal no YouTube. E eu fico mostrando também jogos, apontando por idade, né? Tipo, jogos de 3 anos, jogos para 4 anos. E se é um jogo um pouco mais difícil, qual tipo de regra da casa que você pode fazer para adaptar aquele jogo. Então, fica aí a dica.
Eu quero a dica de quando é que você dorme, Thiago.
Não, você tá vendo aí, né?
Foi aquele momento que eu aqui, a gente se controla. Eu falei, eu vou parar de dar dica, vou ficar mais uma hora falando de dica, de livro. De...
Não, mas nem por isso não, porque você tem 5 podcasts já, né?
Não. Ativo são 2.
Não, mas...
Muito parou.
Ah, bom.
Muito parou. Muitos pararam.
Você tá querendo fazer mais podcast que filho, cara.
Não. Ele tá chegando aí, né? Tamo batendo já aí a meta, né? Aí quando chega a meta, a gente dobra.
E se for a forma dele de brincar, hein? Vai criticar?
Pois é. Vai julgar a nossa brincadeirinha?
Não quero aprender essa brincadeira nunca na minha vida. Não, brincadeira.
Tadeu,
na verdade,
tem...
eu até quero, porque meu ídolo é o Thiago, porque ele tem 50 milhões de coisas e consegue fazer todas elas. Eu tenho uma e não consigo.
É que a vida de um Alameda Santos é muito corrida, é muito conturbada, né?
Tadeu, tem alguma indicação? Vai lá.
Não, na verdade, não é na linha de jogos, mas é porque lançou a nova temporada de uma série que eu gosto muito que é The Handmaid's Tale, e eu tô curtindo muito, tá na Amazon Prime, pra quem tem aí. Eles lançaram os 5 primeiros capítulos grátis por 7 dias, então você vai lá, assiste, maratona, só que o que é que vai acontecer? O 5º capítulo é muito bom, que ele vai te obrigar a pagar o restante ali depois na sequência, então eu vou acabar pagando, mas lançou a temporada dessa série, que me ensinou muito um olhar para entender o que era principalmente sororidade, que era uma palavra difícil, que tava muito no auge, no momento, assim, eu não conseguia entender, e vendo a série, assim, você começa a pescar as coisas, assim, da personagem principal, mesmo. É muito boa.
Boa.
The Handmaid's Tale.
Gente, muito obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Eu queria agradecer de todo o coração pelo tempo, a disponibilidade, a alegria de viver e de conversar de vocês duas, Tiulin e Paty. Vocês são maravilhosas. As portas estão mais que abertas. E Tiulin, que não demore mais 4 anos para você voltar aqui para a gente trocar ideia. Então vocês dois estão sempre, muito bem-vindas aqui. Amei de coração conversar com vocês. E deixem aí seus recados finais, aí suas considerações finais.
Cara, um prazer enorme estar aqui com vocês, que a gente consiga ter mais vozes, assim, sempre, para poder dar esses recados. E eu acho que o meu recado final é igual a minha abertura, né? O principal recurso que a gente tem para poder ser bom pai ou boa mãe é estar bem com a gente. E cada um sabe da sua vida e o que você precisa fazer para estar bem com você. Então, toda essa parte que a gente falou das culpas, das pressões, da pandemia e tal, vamos correr atrás de encontrar o equilíbrio e pensar que o autocuidado com aquele tempinho pra gente, aquele de jeito a gente se cuidar, é fundamental pra gente poder conseguir dar energia com esses pequenos. E sem comparação.
Perfeito.
É isso. Ah, eu faço das palavras da Paty as minhas. Cuidem de vocês, das suas cabeças, procurem informação, repasse informação. Achou isso aqui legal? Passa pra alguém, viu coisas legais que vai ajudar outras crianças? Pense nas criancinhas. Repassem. É isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. De verdade, eu tenho certeza que durou tanto tempo porque a gente precisava botar aí os anos, todo esse tempo aí, né, na conversa e ver a Paty. Então tá. Foi incrível mesmo, estou muito feliz. Voltarei, não vai demorar 4 anos, pode ter certeza.
Também volto, é só convidar.
Tá pronto.
Tô patinha.
O pessoal aqui no chat dos apoiadores está falando, ó, vamos achar tema para ambas voltarem logo. Então, assim, vai ter convite logo mesmo.
Tami, tô facinha.
Tô pronta, gente.
Berto, é sua
só
hora.
Só que não seja num dia de jogo do Flamengo, tá?
Bom.
Pra poder o marido botar
tá
a criança
bom.
Pra dormir e eu poder ficar aqui.
Berto, é sua hora de brilhar. Qual é a hashtag? Qual é a hashtag do dia pra gente matar esse episódio?
A hashtag é bora gastar um tempo junto.
Pronto, matou. E também tem aqui, ó, a Fernanda Sivier que mandou aqui a sugestão do brincar não tem hora, é toda hora. Então, com essas hashtags lindas, a gente vai encerrando esse nosso programa. Sigam a gente, sigam as meninas nas redes sociais. Quiser mandar um e-mail comentando a sua experiência, ouvindo esse episódio tão lindo, manda lá no tricodepaz@paizinho.com e a gente se vê na próxima. Um beijo.
Beijo, gente. Tchau, tchau.
Beijo, gente. Tchau.
Gente, muito obrigada.
Beijo, galera. Tchauzinho.